Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Quem pensa que o ano acabou, não acabou. Sempre é possível falar mal de algo a mais, né? Vamos lá. Nesse episódio, considero até especial, vamos comentar sobre Matrix Resurrections. O filme aí que nem se deram o trabalho de traduzir para Matrix a Ressurreição ou nada, ficou por isso mesmo aqui no Brasil, né? E já estreou aí nos cinemas, lá fora na HBO Max. Já dividiu muito o público, tá muito assim, eu tô vendo, muito polarizado. Ou gosta muito, ou não gosta muito. E esse programa reunia aí um panteão de pessoas qualificadas para falar sobre esse filme. Lembrando que a gente já gravou um Nerd Debate de Matrix há um tempo atrás.
Se for pra falar merda, a gente tá qualificado mesmo.
A gente gravou o Nerd Debate em 2019, Nerd Debate 215, especial 20 anos de Matrix, onde a gente comentou sobre os três filmes, o Path of Neo, o jogo, né? Enter the Matrix e o Animatrix. A gente comentou tudo naquele outro podcast. E nesse aqui a gente vai focar no filme 4, que veio para revitalizar a franquia, ou pelo menos tentou isso, ninguém sabe, né? O que é que vai acontecer daí pra frente.
Eu acho que veio pra enterrar a franquia, mas tudo bem.
Pois é.
Eu concordo.
E para falar sobre isso, estamos aqui com, vamos lá, pela ordem que eu tô vendo aqui. Janúncio Neto.
Olá, boa noite, pessoal.
Que animação, Janúncio. Isso é sua animação depois de ver o filme?
Não, a pior que eu até gostei do filme, algumas coisas.
Ele tá muito empolgado, hein? Ele tá conversando conosco aqui 8 horas de domingo.
Também estamos aqui com o João Leão, e que, não sei se vocês sabem, João Leão agora tem uma legião de fãs secretos aí, que fizeram um grupo no Discord.
Os leoninos.
Yes, baby, tapa na gostosa.
Aê. Thank you.
Sabe como eu odeio esse meme.
Pois eu gosto. Eu gosto do Marcos Gives, o sozinho. Estamos aqui também com uma dupla de Brunos, começando aí com o Bruno Elias, que já é de casa.
Boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar desse filme que, como eu posso dizer, ele... Eu vi no Twitter isso, né? Eu sei que ele é ruim, mas eu gostei.
Temos aí a primeira participação do filósofo Bruno Brunet.
E aí, pessoal, boa noite. Pega as palavras do Bruno, também do outro Bruno, né? Gostei um pouco, mas do meio pro fim, pra mim, é decadência.
Tem arcos que são intragáveis mesmo.
Não, agora vamos pontuar uma coisa. A voz de Bruno Brunet tá um negócio hoje. Agora, vá dizendo aí qual é o entonador que você usa, qual é a equalização, porque, bicho...
Quer que eu fale a verdade? Estou usando nada aqui. Eu ia usar uma mesa de som com o microfone condensador que eu tenho, mas o cabo tá muito ruim, eu não consegui, aí eu troquei só pro fone de ouvido normal, um headset de R$30 que eu comprei há 8 anos atrás.
Essa é a forma do bicho de dizer que a voz do bicho é do locutor mesmo, João.
Tá vendo? Não. Eu senti agora um soco no estômago e... Yes, baby.
Então, eu posso interpretar também. Vamos lá, pessoal. Hoje começaremos.
Então é o seguinte, eu sou o Luiz Felipe, né, o apresentador de sempre deste programa. E aí vem a questão, gente. Eu assisti esse filme duas vezes. A primeira no dia que lançou e assisti a segunda vez ontem, porque eu ainda estava sem acreditar no que eu tinha assistido. Eu disse, não é possível que esse filme seja tão ruim assim. Porque, assim, foi a primeira impressão que eu tive. Isso aqui é um absurdo que fizeram. Aí eu fui assistir a segunda vez ontem pra ver e realmente não mudou tanto assim a minha impressão, né, geral do filme. Mas eu consigo dividir ali aonde mais ou menos eu comecei a não gostar. Eu estava gostando de tudo até o plano pra resgatar a Trinity. Até o momento que eles voltam lá na Matrix para resgatar a Trinity. E dali pra frente, pra mim, é uma chuva de cenas de ação sem necessidade. Principalmente toda aquela parada dos zumbis, né? Como se fossem zumbis E eles fugindo de moto, e Neo só faz usar aquele poder dele de empurrar coisa e segurar a bala. Totalmente assim, é isso, solto ali, né? E as justificativas soltas, algumas respostas que deram ali que eu achei bem meia boca. Então essas coisas me deixaram muito decepcionados com esse filme, entendeu? Mas eu tava gostando de tudo enquanto tava naquele clima de mistério. Então assim, quanto tempo se passou entre o primeiro o terceiro filme e esse aqui, né? Ao final da história lá e esse aqui. O que é que aconteceu as máquinas, por que que a Matrix tá assim e tal. Enquanto tava tudo no mistério e eles foram dando algumas soluções, eu tava aceitando. Beleza, tal. Aí aquela, o agente Smith, o Hugo Weaving tinha agenda de teatro dele lá na Austrália e por isso ele não pôde participar do filme. Pô, muito triste, realmente. Faz uma falta tremenda. Aí eles botam o cara e o cara fica chamando o Mr. Anderson de Tom. Aí Tom pra cá, Tom pra lá. Não, gente.
Não, cara. E aquele ator que faz o agente Smith, eu até gosto dele, velho. Mas assim, foi jogado. Você disse que sabe exatamente o ponto que passou a não gostar do filme. Eu também sei qual foi o ponto que eu passei a não gostar do filme. Quando o Keanu Reeves apareceu a primeira vez. Dali pra frente, cara, eu senti. É como a gente já conversou uma vez, né? Agora, a tetralogia, que eu espero que termine aí, pelo amor de Deus.
Aparentemente vai ser o último filme, né? Não vai ter mais continuação, não.
Era assim, o primeiro filme, excelente. O segundo, péssimo, porque é só cena de luta. O terceiro, ruim, porque tem ainda alguma história. Mas era isso.
Só que qual a questão, João? O primeiro é a base de tudo, é um filme muito fechado. Sim. Só que o 2 e o 3, eles estão em cima do primeiro, mas pra mim encerra muito bem.
E entendeu? Eles se completavam. Não, é como eu disse, é assim, a antiga trilogia em si, você olhando os três filmes de cima, como se fossem três capítulos de uma série, beleza. Tranquilo, bacana, legal e pronto.
Funciona, funciona.
Esse agora, nem você olhando ele como um capítulo da série, funciona. Porque, bicho, é sofrido. E aí você tem... Aí querem fazer uns fanservices aí, colocando, por exemplo, o Merovingio de novo. Cara, mas, é sofrido.
Mas faz sentido, só que a forma que botaram ele ficou muito ruim.
Sentido faz, mas, bicho, é péssimo, é jogado. E aí vão botar lá aqueles capangas do Merovingian de novo pra lutar, pra fazer que cenas são, de ação.
Os programas exilados que eles chamam.
Isso. Vão botar lá pra fazer cena de ação só por fazer, porque você vai ver, não tem porquê daquilo.
Porque lembrando que o Merovingian, ele era só meio que um traficante, entre aspas, de programas exilados, né? Porque ele gostava muito...
Ele era
muito
a primeira versão do Oráculo. Era meio que a versão beta do que viria a ser o Oráculo. Ele vai ser exilado para ser deletado. Ele resolve ficar na Matrix. E aí ele junta, faz um exército meio de programas exilados como ele.
E ele gostava muito dessa questão de... Que a Matrix sempre tem esse negócio de... tudo que a gente conhece de lobisomens, vampiros, tudo isso eram programas que ficaram obsoletos e foram exilados, e o Merovingian resgatava esses programas, né? Trazia pra ele, né?
Isso eu acho horrível, horrível, velho. Essa parada do segundo filme, eu assisti recentemente os outros dois. Quando eu vejo essa parada de que ele resgatava os programas que eram usados pra assustar a humanidade em uma determinada versão da Matrix, eu fico, caralho, velho, isso é muito ruim. Nesse, os exilados parecem ser heróis da humanidade, né? Pelo menos foi o que eu achei.
Não, e triste, e eu vou ser sincero, continua triste a mesma coisa, que no segundo filme, sim, os caras vão, atiram um bocado de bala, aí o Neo vai, para todas as balas, aí, eu atirei e não deu certo, então agora eu vou atacar com uma espada que vai dar certo.
Arma branca. Bicho. É muito ruim aquilo mesmo.
Bicho, é sofrido e fazem a mesma coisa. Cara, é assim. Vamos ser sinceros. A Warner e as Wachowski me devem 148 minutos da minha vida.
Mas Bruno Brunet aí, por exemplo, os primeiros, principalmente o primeiro, é muito cheio dessa questão filosófica pesada, né? Esse aqui tem um pouco, mas ela passa mais a ser uma crítica social da sociedade atual e das empresas que cuidam desses filmes, jogos, etc, que eles querem sempre esticar, mas faltou pra mim uma profundidade maior, porque parecia mais uma crítica a quem tava empregando elas pra fazer os filmes do que, né, sei lá.
Vamos analisar o filme do começo, porque eu acho que até o looping tem a ver com essa parada que tu falou, tá ligado? O looping inicial que ele faz lá. Então vamos começar analisando lá do início e tal, que eu acho que fica mais organizado. Pra pelo menos a gente conseguir organizar as ideias, né?
Vou fazer o seguinte, eu vou excluir, entre aspas, o 2 e o 3, porque eu concordo com o João Leão, pra mim é meio que um filler ali, o 2 é muita ação, não que a ação seja ruim, mas é ação demais e um pouco vazio. E o 3 é uma conclusão, né, da trilogia, que depois vai vir a quadrilogia.
Que é uma conclusão fraca também.
Verdade. E aí o que acontece? O primeiro filme, ele é cheio de problemática filosófica, só que ele passa por toda a problemática. Ele apresenta o problema, ele debate o problema, ele confronta o problema, e aí no 2 e no 3 ele finaliza o problema. Nesse 4 que a gente viu agora, ele apresenta todos os problemas e fica por isso. Então você fica assim, pelo menos a minha impressão é que você vê todos os pontos, pelo menos olha na parte filosófica e tecnológica, né, que anda muito junto, que quando a gente aborda inteligência artificial, tal, esses negócios todinho, um depende do outro, até porque a linguagem de programação ela nasce da filosofia, basicamente, lógica aristotélica pura, a gente entrar em algo mais técnico assim, mas sem abordar muito. Então ele apresenta todos os problemas e você não vê ele, assim, conversando com esses problemas em nenhum momento do filme. Então, tipo assim, aparece ali a alegoria da caverna de Platão, tipo, vamos nos livrar disso daqui, tem gente que não quer se livrar, e ele não toca o porquê dessa galera não querer se livrar.
Que no caso então, seria o analista, que é o novo arquiteto.
Isso, basicamente. E aí você vê, por exemplo, aí você vê a saída da Matrix do Neo e da Trinity, isso é a alegoria da caverna de Platão. Então, tipo, você está se livrando daquele mundo onde você só enxerga as sombras, e aí alguém lhe apresenta a saída da caverna e você sai. Mas o filme, o 4, pelo menos, não aborda, como posso dizer, a problemática em si dessa saída. O primeiro aborda, isso que é engraçado. Eles abandonaram...
Não existe um propósito para os caras irem salvar o Neo, por exemplo.
Isso. E a Trinity também. O propósito, aparentemente, é só
porque o Neo quer. Não, é só porque o Neo quer, na história. Não,
o propósito pra Trinity é porque o Neo quer, exatamente.
Então, isso.
E o propósito de resgatar o Neo é porque ele é o Neo, é o lendário.
Não, outra coisa, encontrar o Neo na sorte, né?
Que é outra coisa esquisita.
É, porque, pelo menos no começo do filme...
Mas assim, tem uma explicação básica. Não, é porque assim, Neo cria...
Por acaso.
Neo cria aquela rotina lá, aquele looping do primeiro filme, aquela parte onde a Trinity tá buscando as informações sobre o Neo, né?
Usando os códigos da antiga Matrix.
É, no caso, exatamente isso. É essa Matrix.
Da antiga, né?
Lá fala que é a antiga Matrix, mas ele tá programando
evoluída.
Essa Matrix. É.
Sim.
E aí ele cria o Morfeu. Não é o Morfeu que a gente viu, é um Morfeu novo, criado por ele lá, dos resquícios das memórias. E aí ele...
Misturado com o Smith.
A mente dele tentando se libertar, ele faz aquele programa, e a Bugs, que ela é meio que um analista lá dentro da Matrix, ela vai analisando o código da Matrix, ela acha esse loop criado pelo Neo e resgata o Morpheus.
Não, não é ela que acha, é o neologista, né, o neologista. É um cara que é viciado em Neo que acha.
Isso.
Ele mostra a ela, né? Ele mostra a ela.
Isso. É o cara lá que é como se o Neo tivesse virado o deus de uma religião. Como passou 60 anos, ele é meio que um resquício dessa religião. Verdade. Aí ele acha, ela vai lá, analisa, ela resgata o Morfeu. E aí Neo tinha criado meio que o Morfeu com o propósito de ajudar ele a se libertar da Matrix, né? Então é meio que inconsciente, né? O processo que ele tá fazendo ali.
É, sim. Isso que eu acho estranho nessa abordagem. Esses três pontos que você levantou, o fato dela encontrar o Neil... O neurologista apresentar o Neil a ela, porque assim, ela se depara com o Neil e o neurologista fala, aqui é o Neil. Aí ela se atenta à existência do Neil ali, né? A presença dele, no caso. A existência não, a presença dele. E aí, nesses três momentos que você falou, nenhum é abordado com uma profundidade maior, sabe? É tipo assim, ela viu, ele apontou e o Neil tá ali e eles vão atrás. Pronto, acabou.
Na verdade, não é bem isso.
Não é no mesmo momento. Ela vê primeiro o Neil.
Ela vê o Neil quando ela tá ainda presa na Matrix. Quando ela enxerga o Neil, ela desperta, né? Só por ter visto ele, ela desperta, aí ela sai da Matrix, né?
Não. Quem desperta ela é a Niobe. A Niobe.
Sim, mas baseado naquilo ali dela ter visto o Neil.
Isso. É como o Animatrix não tem um momento onde a galera dobra a Matrix lá.
Pronto.
Vocês lembram disso? Os caras meio que vão acordando, então é o mesmo processo. Ela vê o Neil, aí dá meio que uma balançada, né, na crença dela dentro da Matrix, mas ela é libertada pela Niobe.
Sim.
Então, isso, mas realmente são duas coisas diferentes. Ela vê o Neil, aí ela sai e ela é meio que um espírito rebelde ali dentro da parada.
Ela, por ter visto o Neil, ela deve ter dito pra outras pessoas, olha, eu vi. Aí os caras começam a catar, acharam aquele modal ali, né, aquele negócio rolando em loop. Aí ele diz, isso aqui tá usando um código da antiga Matrix, dentro da nova Matrix, e é um loop do início da história lá, da Trinity, etc. E eles começam a pesquisar, né, aí pronto, aí eles acham aquilo ali, e a partir daquilo ali eles supõem que o Neil que criou, né. E é isso. É basicamente, tanto é que eles dizem que, olha, a gente já procurou Thomas Anderson em todos os cantos e nenhum era ele, porque estavam alterando como se fosse o IP dele, né? Tava sempre alterando.
Ele muda. Uma parada que eu achei interessante de uma análise que eu vi é que a alegoria para aquele looping é a galera que gostava e ficava vendo repetidamente o filme, tá ligado? Eu achei interessante, mas mesmo assim é uma parada tão jogada que...
É fraco. E eu vou ser sincero, mas a partir de... Eu ainda tava gostando, porque...
Só fazer uma colocação, eu já conversei até com o Bruno nisso. Eu acho que tem ideias legais num roteiro muito fodido, tá ligado? Esse é o principal problema desse filme.
Pra mim também. Que assim, o filme se apresenta diversos problemas, assim, interessante, como você tá falando. Pra mim, a decadência do filme, que aí começa por volta dos 50 minutos de filme, é que todos esses problemas que foram apresentados, nenhum são abordados. E aí, aos 50 minutos de filme, todas as problemáticas... Porque assim, é a característica do filme, da franquia, né? A abordagem filosófica, né? Sim. Claro que a gente não exclui as outras questões. Mas ele apresenta tudo e esquece, troca e vira tudo ação. Sabe? E aí fica muita coisa inexplicada, por exemplo, a questão, não sei se eu tô pulando muito aqui, mas a questão dos espelhos. Eles tocam os espelhos ali e ficam trocando de mundo, e aí você não entende como é que funciona. Uma hora eles conseguem sair da Matrix, quando bem entendem, e depois não, sabe, você não consegue ficar entendendo o que é que tá barrando eles deslogarem ali, na trilogia principal, a primeira você entendia que eles tinham que achar um telefone, só que agora esse processo ele é sem fio, e aí você vê em determinados trechos do filme eles conseguindo sair da Matrix, e outros determinados momentos não, aí você fica sem entender o que é que tá barrando eles ali. Sabe, fora outros problemas que a gente vai provavelmente tocar aqui durante a conversa.
Quando você para pensar na história que foi contada, vamos ver se vocês percebem o como o negócio é um pouco esquisito. Depois do final do 3 lá, o Neil realmente morreu, a Trinity realmente morreu, só que o analista era provavelmente um daqueles robôs que estavam ali, né? Era, quer queira quer não, é um programa de fora... Que incorpora não robô.
Não só analista, tem vários robôs ali.
Aí ele resolveu pegar o corpo do Neil e tentar revivê-lo através de um projeto. Aí ele teve que convencer os Suits. Aí eu fiquei perguntando, que danado são esses Suits? Aí eu fui pesquisar, né? É um grupo de robôs, de máquinas, né, no caso, programas, que fora são máquinas, que são três personagens, né, são três níveis. Tem o Demnager, que é o gerente, né, que é o líder da parada, tem o auditor, que é um rank alto, e tem um rank mediano ali, que são os contadores. Ou seja, existe uma hierarquia dentro das máquinas que nunca foi apresentado pra gente dentro dos filmes, né, nem da animação. Talvez tenha sido apresentado no jogo...
Universo cinematográfico.
Talvez tenha sido apresentado no jogo... Tinha um jogo online de Matrix. Talvez tenha sido ali. Mas nem Path of Neo, nem o Enter the Matrix, nada apresentou. Aí, os caras investiram nesse projeto do cara pra ressuscitar o Neo, né? E, no meio tempo ali, tava tendo uma treta das máquinas, porque eles não prometeram que ia libertar os humanos que quisessem sair? Estavam liberando os humanos, só que eles tiveram uma queda na energia, né? Na quantidade de energia que eles conseguiam pegar. Então, quando surgiu esse projeto do analista, que era baseado na união do Neo e da Trinity, para que os dois ali pudessem... Aí, a partir daí que eu não entendi direito. Qual a importância dos dois na parada? Porque os dois...
Eles tratam eles como código-fonte...
Ah.
Para gerar energia. Dizem que o Sol, os dois juntos geram uma quantidade abissal de energia para as máquinas.
Pô. Sim, e por que manter o resto dos humanos, então? Porque o analista criou...
É muita energia, mas não torna
autossuficiente. Suprir todo mundo, né?
Porque isso. O analista, ele cria uma matriz.
Isso, depois, isso não torna autossuficiente,
exatamente. Depois dessa treta interna entre as máquinas, por causa da queda de energia, né, de que eles estavam arrecadando, o analista propôs uma nova Matrix que era baseada, como ele diz, nesse negócio de medo e de manter os caras isso. Ali na...
Baseada em emoções, né?
Baseada em emoções, etc.
Que é um conceito para as redes sociais, né? É um conceito total para redes sociais.
Aí eu fico... Não só as redes sociais, assim, eu concordo com as redes sociais, mas eu acho muito mais abrangente. Porque assim,
por causa disso, essa é a justificativa de não ter tá saindo muitos humanos da Matrix. Aí os humanos que fizeram IO lá, né? Que tem toda uma questão também filosófica grega com essa questão desse nome IO, né? Aí o pessoal de IO, liderado pela Niobe, não quer mais saber de resgatar ninguém, porque, né? Tem um armistício ali das máquinas que não atacam mais, e os humanos também que, tipo, sai quem quer, beleza. Só que quem tá fora não tá sabendo que quem tá dentro não tá conseguindo sair, porque estão presos no algoritmo, né? No novo algoritmo aí da Matrix que segura
a IO também é dispositivos de entrada e saída em computação, tá ligado?
Isso.
I/O,
in-out, out-out.
I/O, isso. Exatamente.
Isso que eu achei bem, bem interessante. Mas é só pra concluir esse pensamento que você levantou, da Trinity e do Neo, essa questão, ele até aborda meio que direitinho. Fica algumas lacunas, mas ele acaba... É uma das coisas que eu achei bem preenchido no filme, que ele explica que o Neo com a Trinity juntos, eles produzem uma quantidade de energia abissal, só que eles têm muito poder sobre as máquinas, alguma coisa assim.
As máquinas.
E a forma que ele conseguiu de burlar isso é não encostá-los. Então eles deixam próximos um ao outro. Isso
significa que essa não é uma versão só da Matrix, né? Fizeram várias versões dessa Matrix, usando... Acho que é como se os dois fossem a base de alimentação, mas não é só isso, né? É como...
Isso.
Ainda precisa dos outros humanos.
Isso que eu achei muito interessante para... O Bruno mexe com tecnologia e eu gosto muito também. Essa questão ficou muito interessante porque fica meio implícito a questão de energia por indução, sabe? E a gente vê os equipamentos de energia hoje, você carrega tudo sem fio, é indução, você encosta ali e tal. Não precisa, às vezes, não precisa nem encostar, você, com um metro de distância você carrega. Então, isso que eu achei essa abordagem interessante.
E o Neo e a Trinity não podiam estar muito perto, porque se tivessem muito perto fisicamente do mundo real, os dois iriam despertar sozinhos, né? Se tivesse muito longe, isso. Talvez não gerasse essa energia toda, então
isso.
Eles fizeram aquele meio termo ali que nem fosse muito perto nem muito longe.
Isso no conceito tecnológico, o Bruno tá aí pra me corrigir se eu tiver errado, a questão, por exemplo, você fazer alguns tipos de dispositivos, fazer recarga por fio ou por USB e tal, eles abrem algum precedente para brechas, Sabe quando você vê na tecnologia hackear invasões por backdoor, esse tipo de coisa, né, Bruno? Então, quando tem um fio ali, é muito mais fácil do que quando não tem fio, porque, assim, fica um negócio menos hardware, sabe, e mais software. Então, eu achei essa abordagem uma das coisas interessantes, mas o restante pra mim do fio...
Achei a colocação interessante. Eu não posso falar tanto, porque segurança não é bem a minha área com relação a isso, mas, assim, a sua colocação chegou a ser interessante mesmo, tipo... Estão eliminando a possibilidade dos dois, o código dos dois, hackear a Matrix, é isso que você está colocando, é isso?
Isso, criar tipo um backdoor, sabe? Criar uma falha ali através do contato físico.
E até faz todo o sentido, porque existe muita correlação com a IA, com a inteligência artificial, e o código deles pode evoluir a ponto de realmente hackear a Matrix. Eu acho que é assim que funcionou ali, né? Quando eles mostram aqueles flashbacks deles despertando.
Esse ponto que eu achei interessante. Isso daí, pra mim, eles fizeram uma pincelada legal.
Em questão de atuação, o Yahya Abdul-Mateen lá, muito bem, como Morpheus, assim, é um Morpheus, uma pessoa que virou fã do Morpheus, né, simulando frases do Morpheus, ou algo assim do tipo, isso aí não tem nada.
Eu esqueci a palavra, Luiz, ele é uma simulação do Morpheus criado pelo Neo, né?
Ele que era, se eu não me engano, ele é o como é o nome dele? Lá na série do Watchmen. Ele é o Dr. Manhattan. Ele é o Dr. Manhattan, tá muito bem lá também, tal, etc. E aqui eu só tenho a questionar a atuação de quatro personagens. Eu tenho, positivamente, eu destaco o da Jessica Henwick, que é a Bug, porque ela, se vocês não lembram quem ela é a Colleen Wing na série do Punho de Ferro, da Netflix. Ela rejeitou voltar.
Ela tá com sangue nesse filme, velho.
Ela foi convidada pra fazer a irmã do Shang-Chi, no filme do Shang-Chi, e ela não quis, porque ela ainda tem esperança de voltar como a Colleen Wing no MCU. Entendeu? E ela escolheu também pra fazer a Matrix. Ela priorizou o projeto de Matrix. E pra mim, como você disse aí, realmente muito bom, não tenho nada a questionar. A Niobe virou uma velha chata, infelizmente, não gostei do que fizeram com a Niobe, não gostei mesmo.
E raso também, né? O personagem completamente raso.
Eu entendo aquele negócio que ela diz, beleza, a gente fez o armistício, teve o armistício com as armas, né? Beleza, Neo conseguiu, parabéns, mas agora é a gente aqui, eles lá, e a gente não liga muito. Faz sentido, entendeu? Faz sentido. Agora sim, quando você vai observar que essa história só tá acontecendo porque tem gente que é fã do escolhido, de Neo. Fizeram de tudo pra resgatar o bicho. Aí fizeram de tudo agora pra resgatar a Trinity porque ele queria. E o futuro ninguém sabe o que é que vai ser. Vai ter outra guerra com as máquinas, de graça, por causa disso. Uhum. Entendeu?
Aí, vamos lá. Você falou de atuação positiva.
Negativa.
Deixa eu começar.
Ah.
Keanu Reeves.
Ah, Keanu Reeves tava na automática ali, bicho. Eu acho que na verdade, usaram o sósia dele, o Marco Dives, eu acho que ele que tava atuando.
Eu vou ser sincero, se fosse Marco Dives, eu tava mais feliz, porque ele tinha soltado uma tapa na gostosa, yes baby, thank you,
não,
era muito melhor.
Eu vi um vídeo do Marco Dives comentando que ele foi ver a sessão de Matrix no cinema, e quando ele conseguiu finalmente, o Neo, né? Ficar com a Trinity, e alguém gritou lá no cinema, lá atrás, um tapa na gostosa, e pensando no cinema... O pessoal no cinema começou a rir.
Eu sou sincero, o Keanu Reeves já que, vamos lá, diz que o código do escolhido se repete, né, indefinidamente na Matrix, que é para poder ter o equilíbrio, por que não puseram outro ator, pô? Não já puseram, não já cogitaram isso? Não já disseram que isso é possível? Porque até a ressurreição... foi forçada pra dedéu, pô, mostrando lá os corpos lá abertos, sendo cuidados pelas máquinas e tal, reconstruídos. Foi bem apelação. Então, pô, colocava que o código aconteceu lá com a pessoa, e tanto é que aparece numa cena lá que você tem uma pessoa sendo o Neo, mas que seria outra pessoa que teria o código dele. né? Que era até um careca lá na hora.
Não, não, peraí. Ali é porque eles estavam disfarçando a presença de Neo.
Tivessem tipo
não, beleza, que fosse o avatar.
Editaram o avatar dele.
É. Mas tanto é que colocaram até o prêmio do Game Awards, né? Como se ele tivesse ganho o Game Awards e tal, etc. Então. Eles estavam mudando isso direto, eles dizem também, né? Que direto eles estavam alterando.
Coloca outra pessoa ali, velho. Porque o cara. Você via que ele tava sem saco pra fazer essa parada. Então,
e ele tava nessa época, ele tava fazendo John Wick também, né? Eu acho que ele tava cansado pra caralho.
Eu ia tocar nesse ponto. Pra mim, ele levou o espírito do John Wick pra dentro da Matrix. Pra mim, ficou. O filme tá, é quase um John Wick hacker.
Então, velho,
O John Wick 2, ele tá bem cansado, assim, né? No mesmo nível do Neo aí nesse filme.
Eu, humildemente, acho que Keanu Reeves era totalmente dispensável nesse filme. Colocava outra pessoa.
Não, não ser... é, não é, não é, João. Simples, não, assim, cara. Dispensável não é. Nenhum deles
era
são.
Não, não. Colocava outra pessoa.
Porque se fosse outra pessoa, a gente estaria reclamando. Pô, o bicho tá disponível aí, não chamaram ele.
O Smith, pra mim, foi tipo um soco no estômago. Eu achei muito ruim Era melhor não ter colocado o personagem do que ter trocado o ator, tá ligado?
É, porque agora é mais uma ponta solta, né? O Merovision e os exilados. Aí o Smith que tá solto. Aí agora tem a presença agora do Neo e da Trinity também com poderes e os escolhidos. Tá um monte de ponta solta aí que ninguém sabe o que é que vai acontecer, se vai ter continuação ou não.
E o pior de tudo é que é mais fácil ter a continuação sem a
diretora. Eu tinha visto...
Porque a Warner ia fazer a continuação de Matrix sem os diretores originais. Sem a Lana e a outra lá.
E foi aí que surgiu a crítica no roteiro?
Sim, exatamente. Se você pegar todo o primeiro filme, é tipo a própria diretora reclamando de todo o processo com o evento. Porque o 2 e o 3, tipo, elas fizeram o primeiro. Matrix 1, morreu a história. Aí, não, foi muito sucesso, tá? E eu vi um comentário.
Pressão financeira.
É, e eu vi um comentário hoje de uma coisa assim, Matrix foi um ponto determinante na história do cinema. Aquilo, aquela ideia, com aquele formato, com o impacto que teve, aquilo não se repete mais. A gente vai ver no futuro um outro grande
Eu concordo que não se repete mais. Mas já não esse filme, se tivesse escolhido um excelente roteirista, com as premissas legais que ele tinha conseguido ser um filme de destaque. Com certeza não seria como o primeiro filme, tá ligado?
Não, e visto as últimas obras das Wachowski, eu acho melhor que a partir de agora elas não toquem mais na franquia. A Warner quer fazer? Deixa a Warner fazer. E é isso. Eu quero ver o que é que vem aí, porque as últimas obras...
Mas a Warner queria fazer com elas. Entendeu? Assim, o sinal verde pra fazer... Já tinha. Agora, a Warner que forçou pra fazer com elas, por isso que a outra não voltou.
Porque ela não queria.
Exato, porque tem toda a questão do
marketing. A outra tá com o produtor, eu acho, né?
Porque aí também tem aquele lance, que eu costumo dizer, né? Se alguém tem que estragar a obra, deixa o próprio criador estragar. Porque se fosse outro diretor e o filme não atendesse a expectativa, a galera ia dizer, não é porque não era o diretor original.
Não, mas agora a gente já está vendo que elas tentaram já 3 vezes, o 2, o 3 e o 4, né? Então agora deixa pra lá, entendeu? É porque eu não sei como é essa questão dos direitos, se é 100% da Warner, se elas têm algum direito
aí,
de alguma coisa.
Eu não tiro da equação o 2 e o 3 aí. Assim, como franquia, negócio, aí falando de negócio, o 2 e o 3 cumpriram o papel deles.
Não, cumpriu. Cumpriu. Então, vamos contar só 4. Elas tiveram a oportunidade que, com tecnologia avançada, com uma das franquias mais cultuadas de todos os tempos no cinema, 20 anos depois elas voltam para a franquia.
Matrix não é uma questão de tecnologia.
Não, não é, Janus. Mas quando você tem tudo ao seu dispor para fazer o filme, é o momento de você focar no roteiro.
Mas tem muitos conceitos tecnológicos novos para usar.
Sim, mas a tecnologia para fazer, né, efeitos gráficos, etc., não tá aí. Eles nesse filme não reinventaram nada, não trouxeram nada de novidade.
Até porque Luiz tem uma parada, tem um ponto interessante aí. É porque no segundo filme...
Tem alguém mexendo em alguma coisa aí. Os efeitos
são ridículos, cara. Aquele boneco 3D que usam do Neo na luta contra o Smith, aquela ali
aquela luta, aquela luta de Smith com, então, com
eles, Neo, eles tinham limitações.
Só com o cara de Smith é nojenta.
Acho que é João que tá abrindo alguma coisa aí, é tu, João?
Tô mastigando chocolate.
aquela luta lá parece um CGI de jogo de, sei lá, 2005, 2006, sabe?
Exatamente,
tá aquele CGI de Warcraft, essas coisas assim.
É muito ruim. Então, assim, hoje em dia eles têm elas têm a liberdade.
Vamos continuar avançando na timeline do.
Não, sim. Aí tem toda essa justificativa ali pra o Neo, etc. Aí tem. É uma crítica nada assim, sutil, né? Citaram o Warner Bros. Nominalmente, etc. Então, assim.
Sim. Um pouquinho antes a gente ainda tem que falar sobre uma prisão dentro da rotina dele, é uma prisão e tal, que é outro conceito que é interessante, tá ligado?
Isso.
E eu acho que e trazer jogos pra isso é um conceito muito bom, que é tipo assim, você na vida real às vezes é um fodido, acontece muito isso no Japão, né? Você tem uma vida normal, e aí você passa a madrugada jogando, porque no jogo você é uma persona diferente, é um avatar, lá você é importante, na vida real você não é. E eles meio que usam esse conceito, né?
E vamos lá. E esse conceito que você tá usando aí.
Eu ia tocar nesse ponto também.
Viu, Bruno? Esse conceito aí, você já teve ele usado em algumas produções. O mais recente é Jogador Número 1.
É, tô usando ele agora, né?
O primeiro filme toca nisso.
Tô usando ele agora, por sinal, eu tô fazendo um treinamento em realidade virtual aqui, né?
Uhum. O primeiro filme ele toca isso também, essa questão. Só que não voltado ao você jogar, mas aquela cena, eu não lembro o nome do personagem agora, exato, faz muito tempo que eu assisti o 1 também, mas que o cara tá negociando lá pra ele voltar pra Matrix e ele não lembrar de nada do que ele tem.
Cypher.
Isso, pronto, isso. E aí, isso essa questão que trouxeram pra o quarto filme
é
a mesma
como
coisa.
Ator, né?
Isso, ele escolhe lá, ele só quer ser rico, ele quer...
Ele quer com alguém rico e influente, só isso.
Isso, que não lembre de nada, que apaga a memória dele, né? Então é basicamente isso. E aí eles adaptam essa ideia, essa problemática que teve no 1, eles colocam nessa questão do jogo, que é basicamente isso, você agir ali mecanicamente, sem saber o que acontece com o mundo externo, porque a sua vida é uma porcaria e você quer esquecer aquilo de qualquer forma. Sabe? Só que nesse 4, eu achei até isso mal colocado também. Assim, embora o contexto ele seja assim, um pouco problematizado no filme...
A premissa é boa, né?
Isso. Promete muito e aí eles começam a abordar e morrem. Fica ali. Sabe? No 1, do jeito que eles abordam, assim, é um negócio curto. Eles dão uma pincelada tipo de minutinhos, 2, 3 minutinhos, um diálogo de 2, 3 minutos que apresenta o problema... passa pelo problema e soluciona ele ali. O cara, ele fala, ó, o problema é o quê? Eu não quero saber da minha vida, porque ela é ruim. Então eu quero que você apague minha memória e eu fico aqui preso na Matrix, eu seja rico, papapá. E aí o cara dá a solução, tá. Então você vai ser isso aqui, tá. E sai e finaliza essa questão.
E
o
4,
com o diálogo grande, ele não consegue.
Ainda dessa questão dessa rotina, além disso...
Ele passa um tempão em cima dessa parada, velho. Muitos minutos em
eles ainda
que o cara acha que vai comer alguma coisa e no final...
Eles ainda inserem o Mr. Anderson e a Tiffany, né, que é a Trinity ali, eles sempre frequentando o mesmo café e ele sempre sempre vê ela, acha ela interessante ou algo assim do tipo, mas ele nunca puxa pra conversar, até que quando ele tá com o Jude lá, né, que é uma referência ao Judas, né, quando ele tá com o Jude, ele diz, ah, eu já vi aqui outras vezes, né, então assim, só pra criar aquele calorzinho no coração dele, né, naquela esperança dele e tal, ela também deve ter um pouco disso, olhar pra ele, achar alguma coisa interessante e tal, mas ele se compreende nesse loop, ele nunca fala, ele nunca puxa assunto com ela, né? Nem ela nunca puxa assunto com ele.
Quando eles conversam posteriormente, mostra, né? Que ela sempre esteve interessada ali nele. Acho que PH coloca esse filme como uma história de romance, né?
É, porque assim, tipo... Mas aí que vem essa questão. Toda essa parte do romance dos dois pra mim já tava muito definido nos três filmes anteriores, né? Que é o diferencial desse loop da Matrix e desse Escolhido. Era porque toda vez que ele, como o arquiteto fala, né? Todos os outros antes de você chegavam aqui e escolhiam a humanidade. E é isso, um abraço. E resetava tudo aqui agora e é isso. E o diferencial foi o amor dele pela Trinity. Pra mim isso já tava...
Mas eles usam de novo como a desculpa pra... ele não pode viver sem ela. A desculpa dele é aquela história, né? Do que um não existe sem o outro, né? Tanto é que eles usam depois no final, né? Essa
que acabou, que...
desculpa da dualidade do poder.
É, acaba, né, ela se tornando um escolhido também.
Gente, eu fiquei puto no final de tudo. Eu fiquei muito puto porque... é a famosa Díade da Força de novo. É Kylo Ren e Rey. É. Eu estava vivendo tudo novamente vendo esse filme. Eu olhei assim e disse, isso, eu não acredito que eles trouxeram a Díade da Força agora para Matrix. Era só o que me faltava.
Agora, imagina eu que odiei essa trilogia de Star Wars e gostava de Matrix.
É, agora é tudo de, a gente tá vendo tudo de novo aí. É um cara cabeludo e triste que está em busca do seu amor e dando isso aí. A Díade da Força agora... agora...
O que é foda, o que eu achei muito bosta é porque é o seguinte, eu imaginei que aí, tipo, como ele, aparentemente os códigos deles conversam, vamos dizer assim, são interligados, eu imaginei que agora ela seria o escolhido, tá ligado? Uhum. E ele não. Só que aí acaba no final os dois voando, né? Que ficou muito tosco aquilo ali.
É, porque na cena antes ela, mostra só ela voando, né?
É, que dava pra aceitar.
Uma coisa que
até assim, que dava pra aceitar, mas então, essa parada de colocar os dois é muito fodido, velho.
Que a gente vê, por exemplo, do filme do Homem-Aranha, onde todo mundo falou que foi um fanservice muito bem feito pra quem é fã de Homem-Aranha e dos filmes antigos. Quando a gente vem pra Matrix, eu acho assim, no começo, quando você começa a ver aquelas referências aos filmes antigos de maneira sutil, beleza, mas aí tem uma hora, bicho, que eu digo, de novo, os caras pegam, vamos fazer o lance do espelho de novo, vamos fazer a sequência do bicho comendo bicho, é a mesma do Cypher, pô.
Não, até a questão do Bullet Time, que eles citam Bullet Time no filme, né, com essas palavras. O Neil Patrick Harris não curti muito, assim, na boa, sinceramente.
Não, ele eu achei muito ruim, pô. E eu não consigo... Aquele cara só faz comédia. Eu não consigo comprar aquele cara como vilão de jeito nenhum.
Foi um dos pontos que eu achei, assim, estranho também. Assim, as abordagens que tem no filme com relação a isso, e até os trocadilhos, fica parecendo que é, assim, você está assistindo o filme que parece que eles se assistiram, sabe? Fica uma posição de emissor de uma mensagem e espectador ao mesmo tempo.
É, sabe? Mas então, aí o problema é que eles deram essa justificativa botando que Neo pegou as memórias dele que ele não sabia que tinha vivido, colocou como se fosse uma questão criativa e colocou como se fosse as cinematics do jogo que ele criou, né? Então todo mundo teve acesso ao jogo e a partir do jogo, que eram as memórias dele, que ele não sabia que eram memórias dele... Todo mundo virou meio que fã do Neo. E é isso. Entendeu?
Mas eu entenderia assim, Luiz. Eu entenderia isso. Funcionaria melhor se isso ficasse restrito.
Uma parada que eu acho engraçado nesse contexto.
É o quê?
Falou, Bruno.
É, Bruno ficou em silêncio.
Caiu.
Uma coisa que eu acho interessante nisso é que... Na época eu tava esperando já nos falar. É que
foi a pausa
lembrou
dramática,
muito, velho. O Vingador do Futuro. Não sei se... me lembrou muito aquele O Vingador do Futuro clássico com Arnold Schwarzenegger, que passa boa parte do filme o personagem principal sabendo se tá num sonho ou se aquilo é real. Vocês lembram desse filme, né?
Lembro, sim. Eu sou tão fã que eu tenho o DVD até hoje. Já
veio desse filme. Pronto. E, tipo, boa parte desse filme, o contexto dele com o analista ali, cara, parece que os bichos, tá ligado, fizeram uma homenagem gigantesca ao Vingador do Futuro. E, como já foi dito aí, a nostalgia começa legal, mas depois ela fica pesada demais, e por isso que eu acho que todo mundo achou a primeira hora de filme boa, Tomás. Todo mundo achou a primeira hora de filme interessante. Da primeira hora pra frente é que vai ladeira abaixo, né?
É, eu gostei até 70% do filme, tá? Até 70% eu achei estranho. Acho que quando foi pra os finalmente, que era o momento de realmente você colocar diálogos melhores, de você fechar melhor, cenas de ação mais efetivas, aí pra mim eles falharam. Entendeu?
É, pra mim, eu digo que a partir dos 50 minutos...
O inimigo do terceiro arco é zumbi e helicóptero, velho. Caraca, aquilo ali é horrível.
Eu ia tocar nesse ponto.
Chega aí, beleza, vamos ver. O grande plot twist do final. O Smith tinha feito um acordo que ninguém viu em nenhum momento dele com o Neil.
Não, eles não fizeram acordo, não, pô. Fizeram acordo.
Não, ele disse, não, então, agora nós entregamos o nosso plano planejado,
Eles fizeram meio que um amistício.
Faz um acordo, pô.
Um amistício. Um acordo, isso, é verdade.
Ele dá a entender que eles têm um acordo.
Sim. É,
meu Deus, isso. É pior ainda do que eu imaginava, porque eu pensei
aí,
que, tipo, o Smith já entende.
Ele fala de amistício, isso. De amistício lá. E aí, tanto
não,
que
vamos lá. O que eu entendi? O Smith já entendeu que ele não consegue viver sem essa sede de vingança pelo Neo. Para ter essa sede de vingança, ele quer o Neo no seu auge, porque ele, Smith, está no auge. Então, e se o Smith voltasse para a Matrix de forma espontânea, como o analista queria, né, para se juntar com a Trinity, o Smith também seria puxado junto, porque eles viviam naquela corrente ali, né, presos naquele loop.
O código do Neo. Ele faz parte do, entre aspas, ele faz parte do código do Neo, em caso das lembranças e tal, esses negócios.
No final do primeiro filme, né, quando ele...
Só que, é como se fossem muitos códigos complementares, né?
Como o Neo se soltou, o Smith se soltou e o Neo não poderia voltar. Então, eu entendi que o Smith tinha feito aquilo ali de forma espontânea, pra poder o Neo salvar a Trinity e assim nenhum deles precisar voltar de forma forçada ou algo assim do tipo. Então, eles fizeram um acordo de algum jeito, que a gente não viu.
Acho que na última cena de combate lá, que eles vão matar o analista lá, agora não lembro exatamente como que é a cena, ele fala, agora aqui acaba o nosso amistício.
Exatamente.
Sabe? Então, nos primeiros combates lá, entre eles, antes deles começarem a se degladiar, ele fala de uma forma como se eles fossem aquele inimigo que um precisa do outro para poder crescer, sobreviver, pá, quase um ser simbiótico, digamos assim, sabe? E aí ele vai apresentando...
Flash reverso, coisas desse tipo.
Assim. Isso, ele vai apresentando isso. E aí o filme não explica como que chega nesse ponto. Porque, por exemplo, o terceiro filme... Como é que o Smith, entre aspas, morre? Ele entra num corpo de humano, ele sai da Matrix, entra num corpo de humano, ele toma o lugar daquele humano lá e ele morre. Então fica subentendido que ele sai da Matrix, entra num corpo de humano, ele entra naquele corpo daquele humano que morre, então é como se ele tivesse morrido. Só que aí tem as aberturas de... o código-fonte dele continuar na Matrix, ele pode voltar de novo, tá, né? Tem aquelas aberturas pra plot, né? Só que do 3 pro 4, e aí o 4 que deveria abordar isso, eles não abordam como que chega nesse amistício, eles não abordam porque um precisa do outro, eles não abordam nada
disso. Aí que vem a questão, disso. Bruno. Pra mim, existe o Smith entende que ele precisa do Neo, mas pra mim o filme não mostra em nenhum momento que o Neo realmente precisa do Smith, ele não se importa com o Smith, ele não quer, ele acha, pra mim, passa essa impressão, o Smith pra ele é um saco. E o Smith fica com essa questão que não, nós somos, é isso aí, nós somos os, meu Deus do céu, nós somos os maiorais, eu preciso... Não é um negócio de via mão dupla.
De via dupla, então, aí eu tenho um ponto pra colocar com relação a isso daí, porque assim, se a gente passa pra analisar desse jeito que você tá colocando, que não é impossível, mas aí não faria sentido um amistício, porque só há amistício se um enxerga benefício no outro. Sabe? Mutuamente. Os dois lados enxergam proveito no outro, você faz um amistício. Quando o ponto A enxerga proveito no ponto B, mas o ponto B não enxerga proveito no ponto A, o A vai tentar um acordo que o B não vai aceitar, sabe? Então fica assim, fica um buraco de roteiro, um furo ali. Então, como que eles chegaram nesse amistício? Primeiro que o filme não explica. E segundo, que se for dessa forma que você está colocando, não faz sentido o Neo aceitar uma situação dessa, que ele nem queria bater no Smith, sabe? Era o Smith tocando porrada ali o tempo todo e ele relutando em revidar.
Então, é, por isso que eu fico com a impressão que não houve um acordo. Por isso que eu fico com a impressão que não houve um acordo entre eles. Eu fiquei com a impressão que o Smith fez aquilo de forma espontânea, porque agora o Neil tá devendo um a ele. Entendeu? Ou algo assim.
Não, não, eu acho que você não, só vai entender o seguinte. A galera, inclusive quando o novo, entre aspas, o novo arquiteto, né, que é o analista, ele fala lá que a galera diz, não, você tem que deixar a turma toda sair, se a Trinity decidir ficar. Os caras já estavam pensando em trair caso a Trinity decidisse ficar lá dentro.
Mas aquilo ali foi muita burrice, porque os analistas sabem que existe um operador, pô. Como é que o bicho imagina? Como é que, tipo assim, como é que ele foi tapeado porque o operador ia puxar Neil, tá ligado? É muito tosco essa parte aí, velho. O terceiro ato é.
Aí assim,
pois atropela uma criança.
Atropela um sistema hierárquico de comando, assim, né? Onde o de cima, ele automaticamente ele sabe o que, é que tá acontecendo embaixo. Nesse caso, né? De programação, né? O de cima sabe o que, é que tá acontecendo embaixo. Parecia que, tipo assim, sei lá, eles arrumaram uma forma impossível de mascarar um negócio ali.
Sim, exatamente.
E aquilo ali no final só dá certo porque o Smith chega. Porque o Smith é como se fosse
a também é uma solução, é uma solução muito fraca também, velho. Assim, vamos voltar só um pouco para falar de aí num ponto interessante do filme, até a gente vir para essa enxurrada de merda, que eu acho que o último ponto interessante que a gente pode conversar é sobre a nova Zion, né? A IO e tal.
Uhum.
Ainda é um respiro nesse roteiro de bosta. Que é assim, eu achei interessante a evolução da sociedade humana dentro dessa franquia. Porém, eu acho muito tosco esse negócio dos humanos da conformidade, né? É meio que a rotina também passa para os despertados, né? Eles estão conformados com aquilo, isso. Não querem guerra, não querem mais despertar ninguém, tá entendendo? E aí fica nessa de que existe, sei lá, uma capitã, porque ela virou meio que uma sociedade totalitária, né? Naomi fala, todos os outros obedecem, foda-se. E aí a única capitã dissidente que ainda quer acordar os outros, que tem lá na tripulação dela a galera da religião de Neil, que vão procurar ele porque eles querem... Isso nem é explicado tão assim, né? Fica meio triste. Querem acordar ele pra que humanos voltem a despertar. É só...
E a Niobe só muda de opinião porque a Sati aparece e fala pra ela que ela tem que mudar de opinião.
Também é outra parada.
Isso que eu achei.
É outra parada meio um Deus Ex Machina de roteiro que, caralho, dá
porque
vontade
foi...
de morrer, velho.
Ficou tipo assim, ela apareceu, a outra mudou de ideia na hora, assim, sabe? De uma cena pra outra.
Exatamente.
Sabe? Cara, nem teve um diálogo, não teve nada.
Isso. Neil aparece, o cara que salvou a humanidade da primeira vez, o cara que ela...
conhecia ela.
Que, se amotinou pra entregar a nave dela.
Escolhido, né? A desculpa que ela dá. Não, eu nunca acreditei em você.
Mas ela dá a nave pro bicho, ela se voluntaria, ela tá ligada, é tipo meio que a personagem, ela meio que contradiz a personagem dos filmes anteriores.
Tá? Eu achei muito esquisito esse bicho. Aí, tipo, tem a paz, gera a paz, né, entre as máquinas e os humanos, e ainda assim ela não acredita no bicho? Como é que pode?
Entre as máquinas e os humanos, não. Entre parte das máquinas e parte dos humanos.
Tanto é que ele fala que o problema de Zion é que Zion não sabia viver em período de paz. Zion era sempre voltado...
É porque Morfeu sempre é um claro rebelde, né? Acho que Morfeu queria continuar libertando a galera, que foi o acordo anterior. Isso. É só uma coisa, assim, eu acho que eu pensei agora enquanto tava falando, que a Niobe pode ter virado a velha reaça, né? Tipo, era uma pessoa que durante a juventude era mais evolucionária, e quando ficou velha, ficou meio conformada, meio reacionária, né?
Mas apesar que faz sentido, tipo, depois de 60 anos, ela se importar mais com quem já está vivo e morando ali, do que com o pessoal que ficou preso na Matrix. Agora, não faz sentido ela dizer que nunca acreditou no Neo, com o Neo chegando ali, ela mandar prender o bicho, pô. Que loucura é essa? Né? Entendeu? Assim, é um negócio que não faz sentido...
Pra aquela cena, eu imaginei que ele fosse usar os poderes dele fora da Matrix, que eu acho que ficaria um negócio muito mais interessante.
Tipo, tá ligado? Ele não usou em nenhum momento, bicho?
Eu pensei nisso também. a questão
só no flashback lá que ele usa.
Da influência do mundo digital na mente física, né? Eu fiquei esperando uma questão dessa também.
E essa parada da ressurreição, tipo, a alma é tipo código, beleza, mas os caras recuperaram o código e colocando o código no corpo morto, ressuscitado, eles conseguiram reviver o cara, eu achei bem... E a Trinity também.
É porque eles tratam o corpo como se fosse um hardware, tá ligado? O cérebro seria um HD, os bichos fizeram um backup lá deles que estavam na Matrix e inseriram novamente no cérebro, tá entendendo?
Eu percebi alguns pontos, assim, não sei se vocês perceberam, eu vi algumas diferenças físicas nele. Me parece que foi tipo um investimento de cyborg, mais ou menos, sabe? Os módulos dele de conexão, né? É diferente. Sabe? Ele tem umas peças metálicas no pescoço que o pessoal não tem, na nuca e na parte do pescoço que os outros não têm. Então, parando pra pensar aqui, eu não reparei se a Trinity tem. Não reparei.
Tem também.
Então, a
conexão
dois
deles
tem.
É diferente.
É, isso. Então, assim, parece que foi algo mais intervencionista, assim. Como se fosse um ciborgue, e aí eles modificaram algumas partes. Só que o filme não aborda como é que eles ressuscitaram. O cara só fala, a gente ressuscitou, a gente fez isso, fez o backup e pronto.
Bruno, se o filme tivesse dito, ó, a tecnologia, porque ele disse que tem um intervalo de 60 anos, né?
Isso.
Se ele tivesse dito, ó, nesses 60 anos as máquinas desenvolveram e tal, e eles viraram híbridos, eles são ciborgues, era muito mais fácil de entender do
Exato.
Que...
Assim, as máquinas têm uma certa biotecnologia, tem, porque elas criam os humanos.
Sim.
Eu não sei se é um, tipo uma clonagem que elas fazem ali, mas elas têm meio que uma biotecnologia.
Não, quando a galera morre, a galera vira aquele líquido que eles colocam dentro dos casulos.
Eu sei que eles usam os mortos para alimentar os vivos e tal. Mas, tipo assim, eles têm certo nível de, sei lá, biotecnologia, né?
Sim,
clonagem,
conhecimento, né?
Dessas coisas.
Eu acho que não é clonagem. Mas é uma reprodução externa, digamos assim. Sabe? É como se fosse extra-uterina num útero artificial. E aí você dá uma misturada ali, porque tem os pinos de conexão, né? Você faz uma misturada ali.
Mas é porque, de certo ponto, ia precisar de um útero artificial, de um
óvulo
artificial. Que é a bolha, é aquela bolha vermelha lá que eles usam.
É aquela bolha como se fosse uma placenta, né? Tipo,
então, exato. Então, sim. A placenta tá dentro do útero.
Não, não,
não, mas New e Trinity não foi clonagem, foi simplesmente...
Não, então, é isso que eu tô falando. Não me parece ser clonagem, nenhum deles. Nenhum deles parece ser clonagem, nem o nascimento de nenhum. Me parece ser uma reprodução assistida de forma externa. Isso aí, eu entendo dessa forma, não sei se eu atropelei alguma coisa, mas eu entendo dessa forma. Não me
então
parece ser nenhuma
clonagem. Eles teriam que estar extraindo embriões humanos, né?
Sim. Não. Assim, não precisa extrair os embriões. Porque, tipo assim, imagina a reprodução por células troncas.
E mesmo assim, vamos lá. Pode fazer fecundação in vitro.
Isso, exato.
Só o zoide e o óvulo e faz a fecundação lá fora. Não,
isso,
não,
isso,
claro. Então eles estariam que estar extraindo isso dos humanos vivos. Ou então ter um material genético base que eles vão multiplicando. Quando eu falo clonagem,
então,
se a partir dos códigos do DNA na Matrix eles conseguiram refazer as frutas e etc, e plantas, e... então a partir daí, bicho, pra mim o mais difícil ali era recuperar a alma dos dois e botar de volta no corpo, que eles conseguiram.
Porque
então...
não tem alma, de certo ponto, né? É um código.
É
como se fosse um sistema
para aquele conceito de Ghost in the Shell, né? Que é o...
Só pra finalizar a questão da reprodução, ela é basicamente, pronto, agora que você falou na questão do morango, a gente consegue perceber, por exemplo, se você tem um morango e ele consegue germinar, os demais é só arrancar a semente e passar para os próximos, sabe? Então você consegue germinar vários. Nos humanos seria basicamente isso. Se você tem sexo masculino e o outro do sexo feminino, que você consegue extrair os primeiros embriões ali, depois que tem um de que nasce 10, vira um negócio exponencial. Então você não precisa mais ficar arrancando o tempo todo. Até porque a gente sabe que espermatozoides são bilhões em uma leva só. Então você pode pegar aquilo ali e armazenar.
Ele
você usa só um daquele.
E o analista já deixou claro que aquilo ali era um projeto muito caro até para as máquinas, né? Que eles também não têm recursos ilimitados, né? Então...
Isso é interessante, as máquinas necessitam de recursos, por causa delas, a energia, né? Isso. A energia é o recurso primordial.
Que é
e aí volta pra Trinity e o
Neo. No final do terceiro filme, né? Nesses 60 anos, eles não se preocuparam, né, em tentar restaurar a atmosfera, pra pelo menos liberar o sol, né?
Mas é porque Trinity e Neo já resolviam isso, pô.
Não, mas de novo, em 60 anos, as máquinas não tinham um plano B.
Não só, só Trinity e Neo, tá? Não só
Trinity e Neo. Trinity e Neo, eles têm as maiores fazendas desde não sei quanto tempo. Significa que essa Matrix realmente tá conseguindo, tipo, ter muitos humanos sob controle, né? Não sei se vocês lembram dessa parada.
Sim.
Falando que as fazendas estão muito maiores do que eram.
Essa parada do algoritmo aí, do analista, que funcionou, né? Pra segurar todo
mundo. Medo. Que agora eles não querem mais sair, e aí você dá uma gota de esperança pra eles, através de um entretenimento, ou da tristeza, ou do medo e tal. Sim. Isso aí faz ele produzir mais, o pessoal produzir mais energia e facilita o controle também, né?
Pô,
isso é interessante.
E tanta cena de Neo tentando se jogar do prédio, eu achei bem perigoso isso em tempos de hoje em dia, assim. Achei bem.
Matrix, pra quem não tem estabilidade de raciocínio, já era danoso desde o primeiro.
Eles, por sinal, tiram uma onda com essa parada da galera que chama Red Pill, Blue Pill, né? Os Shaders da vida, quer dizer.
Uhum.
Ele fala que Trinity tá tão dentro da Matrix que ela tá blue pilada, cara, achei aquilo ali.
O código dela é blue pill total, né, Lissão?
Isso daí eu achei interessante. É que assim, eu olhei da seguinte forma. Quando a gente vê, desde o primeiro filme, que teve essa questão da pílula vermelha, e aí a galera pegou o conceito de red pill, e aí depois os extremistas, isso nos Estados Unidos, Brasil e mundo afora, meio que mudaram o sentido daquela coisa pra algo que não é aquilo. Sabe, eles deturparam tudo. O que ficou me parecendo nesse 4 é que eles tentaram mostrar assim, ó, é isso daqui, galera. Sabe, então eles deram umas porradinhas com relação a isso.
Uma catucada.
Isso, tipo, não é o que vocês estão falando, fomos nós que apresentamos essa ideia. Red Pill é isso daqui, Blue Pill é isso daqui. Parem de usar da forma que vocês utilizam. Me pareceu essa mensagem, porque eles tocam de uma forma muito irônica nisso daí, sabe?
Tem dois conceitos que eu acho interessante, que é um só dentro desse contexto, que até dentro, quando eles estão falando sobre o filme, eles falam sobre cada um tem uma percepção do jogo. Vocês lembram disso? Quando os caras estão lá no brainstorm, tipo, ele fala, é uma crítica ao capitalismo, é não sei o quê, e aí eles falam, cada um viu o que achava melhor no filme, né? O que
interpretou da sua maneira.
Interpretava da sua maneira.
Você me passou batido isso daí.
Logo quando os caras estão fazendo o brainstorm pro 4. Aí eles falam de vários conceitos realmente que foram utilizados pro filme, tá ligado?
E você imagina que aquilo ali deve ser como eles debatem brainstorm dentro da Warner Bros. Dá pra entender porque os filmes acabam saindo como saem.
Eu tenho essa preocupação muito grande aí, porque o filme tá com muita cara de que vai ter continuação, né, gente?
Vai. É outra trilogia, pô.
Como eu disse, eu terminei o filme achando que era como terminou o primeiro. Era tipo ali uma abertura para pelo menos mais um filme ou dois filmes.
E outra coisa, pô, os caras usaram a mesma música com outra versão, o mesmo final do primeiro filme.
Eu vi algumas matérias, não sei até onde vai a credibilidade dessas matérias que eu vi, porque foi uma pincelada por cima. Que a Warner não queria dar continuidade por algumas tretas lá, que eu não lembro quais.
Eu vi um rolê desse também, que até a Lana não queria mais fazer.
E aí foi tipo assim, no meio da gravação, a Warner já tava botando dificuldade pra não dar continuidade. E aí a galera ficou a puta lá e tal, tem essas questões, né? E eu não vejo como que eles vão dar uma continuidade nisso pra preencher esse buraco desses... Que eles deixaram, esses furos de roteiro que eles deixaram. Não vejo como abordar isso direito.
Tinha que ser um roteirista
muito flashback, muito sabe? E muito flashback, cara, o tempo todo. Ia só negócio ia ficar parecendo um filme de concertos, sabe? De remendos.
Ia precisar, se fosse ter três filmes, ia precisar realmente um segundo filme pra consertar tudo.
E um terceiro. Até um terceiro. Então, isso, é verdade. Eu enxergo dessa forma também.
Eu vi aqui tô vendo aqui umas curiosidades, né? Tá mostrando aqui, por exemplo, o homem que faz o reflexo do Thomas Anderson, né? Como os outros o veem na Matrix. É Steve Roy e é o marido na vida real da Carrie Ann Moss. E eles têm 3 filhos. E o cara que fez o marido da Tiffany na história também se chama Chad na vida real. E ele é o diretor de John Wick. É o diretor das... Ele é diretor de luta, eu acho, né? De John Wick.
Panelinha ali. Então, deixa eu só tentar finalizar aqui os pontos que a gente tava debatendo, senão eu acabo esquecendo.
Porque como Matrix, a gente tá...
Tá no loop.
Como é que chama? Conversando sem concluir isso. Só conversando.
Concluindo, assim, o meu pensamento com relação a esse negócio da trilogia, o filme faz muita piada com relação a isso, né? Tanto que na cena de combate lá, que volta o Smith aparece, um dos personagens lá fala: "Ah, essa será agora a minha trilogia", sabe? Uhum. E aí os personagens vão apresentando esse ponto dessa forma, com esse tipo de diálogo, dando a entender que vai ter uma continuidade. Só que aí chega perto do final do filme, vai perdendo esse peso de continuidade, sabe? Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas eu tive essa percepção. E isso aí que o Luiz levantou com relação à imagem do Neo mais velho, foi um ponto que me tocou, que, assim, o diálogo que a Bugs fala lá, que eles estão se olhando no espelho, o Neo tem uma imagem, a Bugs viu ele de uma outra forma diferente, o neurologista vê com uma outra forma diferente também, e o Neo olha no espelho e vê ele careca e velho, o filme não explica porque cada um enxerga dessa forma, assim, fala por alto, dizendo, cada um enxerga de uma certa forma porque aquilo lhe toca daquele jeito, mas não dá uma pincelada de explicar o porquê que aquelas pessoas chegam nesse ponto.
Mas isso só acontece enquanto ele não tá despertado, porque depois que ele desperta, todo mundo vê ele com a imagem real dele.
É, que é aquela que ele não envelheceu, né? Ele só ganhou barba e tal.
Não. É isso, que ele só ganhou barba e o cabelo grande, né? Que seria, que no primeiro filme explica que é como você se vê, né?
Isso. E aí o filme toca ali, que é tipo assim, não lembro se eu estou viajando aqui, mas me parece que algum personagem, não sei se é a Bugs que fala, que tipo assim, passou 60 anos e ele envelheceu só 20, sabe? Alguma coisa assim.
Acho que é a Niobe que fala.
Porque a Niobe tá muito velha, e ele tá meio que jovem ainda, assim, uns 40, né? E
ela
aí,
tem 80, né, ali, mais ou menos.
Acho que é. E aí ele tá com a fisionomia de uns 40, um pouco mais pra frente, né? 40, 50, assim, né? Nessa faixa. E aí o filme não explica se é por causa da intervenção das máquinas, se é porque ele morreu e aí ele foi ressuscitado depois, se é porque o fato de ele virar um ser meio ciborgue, isso diminui o envelhecimento dele. Não explica por quê. Isso acontece.
Só uma observação aqui, tu falou sobre Chad e o marido da Trinity, né? Chad é um termo pra Alpha Male lá, desses Shanners, tá ligado?
Meu Deus.
Eles fizeram...
Então era por isso que o cara queria manter a Trinity na Matrix.
Acho que eles fizeram meio que como uma crítica, né?
É, porque é o nome de verdade do cara, né? Então assim, né? Pode ser a crítica junto do... Porque é o nome do cara mesmo e tal.
Uma coisa que Bruno falou sobre a aparência... A Trinity tem uma aparência diferente, não sei se vocês lembram. Quando eles estão conversando na cafeteria.
Sim, ela também tem uma aparência
diferente. Ela é loira, se eu não me engano. Aparece o reflexo dela na mesa.
É, isso, Vi. Assim, eu não sei se foi... É porque tem um trecho lá que mostra algumas realidades, né? Acho que dos modais, né? E aí tem um trecho que ela parece loira mesmo. Eu percebi. E o Neo também. Em alguns trechos, alguns reflexos dele, ele aparece aquele velho, sabe?
Sim.
Me parece uns easter eggs, depois eu vou até dar uma olhada de novo.
Mas sempre que aparece o reflexo dele em algum canto, aparece um reflexo real, pelo que eu tô entendendo, tá ligado?
Então, mas não é sempre. Não é todo reflexo, não. Na mesa aparece esse reflexo dele, que foi o que eu prestei atenção. E aí eu tava assistindo e olhando, ué, o reflexo nessa janela aqui tá assim, e na mesa aqui tá outro. Sabe, fica um negócio meio que alternando ali, não
então
não,
deve ser uma espécie de um easter egg mesmo, pro cara entender, né, que ele tá com aparência diferenciada.
Não, isso aí eu não consegui trabalhar muito em relação a isso, não.
E tem outra coisa também, que o que é que vai ser daqui pra frente e o que é que está acontecendo no final desse filme, né, porque eu fico com a impressão que o final do filme, como vocês estavam dizendo aí, é, que talvez não tenha continuação porque a Warner não quer, né? Deixa eu ver aqui como é que está a bilheteria, mas ela estava péssima. Péssima.
Tava ruim.
Tava um negócio assim.
A nota tava meio baixa também.
Aqui,
tava,
ó.
Tava 6,6, eu acho.
Em quatro dias. Em 4 dias de filme, arrecadou 69 milhões de dólares.
Vai se pagar, provavelmente.
Nos Estados Unidos foi 22 milhões e no resto do mundo 47. Então, assim.
Eu acho que foi 100 milhões investidos nesse filme. É interessante que eu falei aqui antes de a gente começar.
Não, acho que foi mais. Foi uns 150, viu, Bruno? Foi nessa
fase. Foi 150?
Foi por
150,
aí.
Então ainda não tá longe. Eu tava falando com o pessoal antes. É, esse filme é ruim, eu sei que ele é ruim. E eu gosto mais dele porque eu sou da área de informática. Eu trabalho com inteligência artificial e realidade virtual. Então, eu falei com o Bruno já. É o filme de realidade de ficção científica mais próximo do que eu trabalho. Então, eu tenho inclinação a achar legal. Tá.
Mas até que ponto, Bruno? Essa que é a questão. Era só. Você sentiu isso no filme todo? Ou só até ali no início? E...
Só até uma hora e pouco do filme. Eu falei, eu achei as premissas interessantes, mas o roteiro do filme é muito ruim. E de uma hora pra frente, quando o Neo desperta, que eles vão pra... Eu acho que a partir do momento que eles bolam aquele plano pra salvar a Trinity, eu acho que o filme fica um lixo, velho. Fica muito ruim mesmo.
Fica, assim, fica
totalmente
triste.
Totalmente sem condições, sabe? Quando ele sabe salvar aquilo, fica triste, o terceiro ato é horrível. Mas tô falando, claro que é erros e tal. Eu achei o filme legal, tá ligado? Não é um excelente filme, longe disso. Acho que não é um bom filme, mas é um filme massa, tá ligado? Tipo, legal.
E aqueles, filme... aqueles, por exemplo, aqueles zumbis que eles ativam lá, o modo enxame. Aquilo ali foi feito pra substituir os agentes e são tudo bot da Matrix, não são humanos, né, que estão presos ali.
O que é foda naquela parada que ficou.
Então já mostra que até os bots que a Matrix colocou no filme... No, já são pra segurar a galera dentro da Matrix, entendeu? Como se num grupo de amigos ali tivesse 1, 2, 3 bots pra ficar segurando a galera, pra não achar nada estranho.
Você tá sendo sempre vigiado. Agora só, porque o que é que eu acho um pouco tosco nisso? Porque, não sei se vocês lembram que ele fala isso aqui, são bots, eles estão programados, são NPCs lá, não são pessoas. Só que quando eles estão na moto, 30 e Newton na moto, um cara que tava deitado com a esposa, ele meio que acorda como um bot e pula pela janela e ela fica assustada, tá ligado?
Sim, porque sim. Ela é humana e ele é um bot.
É, eu achei um pouco esquisito os bots ser nessa proporção, tá ligado? Eles são casados com outros humanos, sim, pra entreter os humanos.
Eu tive uma percepção um pouco diferente com relação a isso daí. Eu entendi essa questão do tipo humano... ser casado com o bot ali na Matrix. Porque pareceu que eles não...
Vocês não acharam, não, que isso aí não pode ser feito? Tinha no primeiro filme que os agentes podiam assumir qualquer humano e usá-lo. De repente, acontece a mesma coisa com o bot. O humano tá lá. O bot poderia assumir...
O humano pode ser hackeado.
Eu ia chegar exatamente nesse ponto.
Era justamente isso que eu queria colocar, que vocês falaram até aí. Tipo, será que eles são só bots ou são humanos que podem virar bots? Tá,
então, a percepção...
Eu acho que são humanos que são hackeados, como você mesmo usou aí a expressão. Eu não usaria essa expressão, mas é isso aí.
Eu acho que não, porque é o seguinte, eles já estão com déficit muito... já tem essa questão do déficit de humanos, né? E se eles usam humanos naquele modo enxame, pô, choveu o bot ali no momento, né? E quando você morre na Matrix, morre na vida real. Então acho que eles não arriscariam tudo por causa de
Só que tem um seguinte, vou levantar uns pontos aqui com relação a isso. Assim que o filme começa, ele já insere um comando ali que ativa o modo enxame. Não sei se vocês viram. A primeira cena do filme. Ele digita um comando lá que ativa o modo enxame. Eu até abri o filme aqui de novo pra olhar isso, pra ver se eu não tô viajando. Então ele bota uma linha de comando ali que ativa o modo enxame. Começou o filme isso com 57 segundos de filme. Então ele é host alarm e tal, modal sent, um breach, user violation. Então o cara já ativa ali. E o que acontece? Na vida real a gente tem o seguinte. Não sei se vocês conhecem o termo. Bruno conhece, eu tenho quase certeza que Bruno conhece. Dispositivos zumbis. Sabe? E aí o que tu tem? Tu tem um notebook Vamos fazer uma analogia.
Fazer ataque hack em massa.
Isso. Serviço de negação. Aliás, ataque de negação de serviço. Então é tipo assim, o teu computador, quem usa o teu computador é você. Você é considerado um PC. Só que por trás de você existe um vírus, um trojan ali, sabe? Que qualquer momento que ele quiser, ele passa a controlar o seu computador sem que você perceba. Ou você pode até perceber.
Ele está usando a internet e ele está usando o processamento para mandar um ataque, por exemplo.
Isso. Ou, assim, algo mais surreal, ele bloqueia o seu acesso e ele controla o seu computador do jeito que ele quiser. Então, isso, hoje em dia, isso acontece com o celular, com o crescimento da internet das coisas, né? E qualquer dispositivo hoje, um celular, um relógio, uma televisão, ela pode passar por esse processo. Então, qual a percepção que eu tive com relação a isso? Então, o filme começa já ativando o modo enxame. E aí, já me pareceu a questão assim, essa galera está infectada e não sabe. E nessa cena que começa a surgir, entre aspas, surgir bot a todo momento, é só os hackers, o bot no caso, os próprios bots hackeanos, dando um override. Isso aí Bruno conhece. Certo? Tomando conta de algo que é seu, e ele passa a comandar aquilo que é seu, e você não tem o que fazer, a não ser que você desplugue. Só que na Matrix, se você desplugar, você morre. Então, só que aí é onde entra alguns furos que não explica como que funciona essa questão. O bot toma o controle daquele dispositivo que era humano, e aí a gente fica sem entender também se eles eram de fato humanos, se eram programas sendo rodados. Então, fica assim um monte de furo. Sabe, você não sabe se aquilo que foi tomado era um humano de verdade, ou se não era um humano, que se comportava como humano a partir de um programa, se era uma simulação, ou se não consegue entender o que é. E aí, já que a gente tocou nesse conceito de bot dessa forma, uma outra coisa que me acendeu uma curiosidade, que eles também não tocam nesse ponto, é que hoje em dia a gente, por exemplo, você chega no Twitter, você vê um post lá no Twitter, e você não consegue distinguir, salvo você ver vários comandos ou vários posts da mesma forma, você não consegue distinguir quem é humano e quem não é humano, sabe? Na vida real. Só quando você consegue ver, tipo, em 300 posts iguais, aí você fala, porra, isso daqui é bot. Só que quando você vê só um, você não sabe se é um humano ou se não é. E aí você vai procurar características que identifique ele como um bot, que é tipo um nome cheio de números, e aí já acende um alerta.
Um erro de português em massa.
Isso, exato. Então, essa cena...
Pô, gente, a galera já upou hashtag com erro de português, pô.
Isso, exato. Então, essa cena...
Nos Trend Topics Brasil, com erro de português.
Exato.
Cara, essa cena no filme... Isso é a cara do Brasil, pô.
Brasil e Estados Unidos.
Exato.
Só faltou o Vin Diesel falar "This is Brazil!"
O John Wick... Ops, John Wick não. O Neil poderia ter feito isso.
Essa mim, colocação é interessante mesmo, né? Tipo, de tratar os bots como essa galera que seria... Vamos colocar zumbis de política, por exemplo, né? Que
tem um comportamento
meio que de bot, né? E nos Estados Unidos, recentemente, passou por um como é que chama? Ainda tá passando, né? Mas passa por muito dessa mesma coisa que acontece aqui no Brasil, né? A galera usar a internet, subir hashtag, teoria da conspiração, porra toda, né?
Uhum. E você não consegue identificar. Só quando você. Só quando o negócio já tá muito bem avançado. Quando a gente percebe que é bot, aquele negócio já tá circulando há 3, 4 dias ali. Sabe? Então, a imagem que esse contexto do filme, que é uma cena de uns 20 minutos, né? Me passou, pelo menos com relação a isso. É essa a questão, sabe? Você não, a gente, da mesma forma que a gente não consegue identificar o que está acontecendo ali, na vida real é do mesmo jeito, a gente não consegue identificar até aparecer alguém e falar, olha, isso aqui é bot, galera, olha aqui, ó, tem 300 posts iguais, olha, isso daqui também é bot, olha esses nomes, tem lá um, sei lá, arroba Jonas 3958, um monte de número ali, sabe? Aí, só que quando a gente percebe isso, já está rolando. Me passou essa imagem.
Eu também quero saber de vocês até que ponto vocês enxergaram as críticas sociais no filme, porque eu vi gente não gostar do filme, dizendo que o filme era lacração. Eu vi gente, inclusive aí um crítico de cinema, youtuber, amigo de Janúncio, que propositalmente, desculpe, não tem como essa pessoa fazer um negócio sem querer desse jeito, durante a análise do filme inteiro, ele fez questão de chamar a Lana e Lily de eles. O tempo todo eles, os irmãos, não sei o quê. Não tem como uma pessoa dessa tá fazendo um negócio sem querer, né? De, ah, foi sem querer, não foi por maldade. Não, foi, cara. Você quis ser escroto e sabe que já faz mais de 10 anos que são elas, são irmãs, e você faz questão de chamar de eles e irmãos, né? Isso aí. Então, assim, eu vi muita gente criticando, ah, tem muita lacração no filme, e, ser sincero, eu não enxerguei tanto assim, não, cara. A não ser que o pessoal enxergue a crítica aos algoritmos e redes sociais como lacração. Chegou a esse ponto.
É, eu cheguei, vou me adiantar um pouquinho, eu cheguei da mesma forma que você, não vi lacração nenhuma, inclusive é uma da, que era o primeiro filme, né, ele começa com a linha de comando também, inclusive eu fui dar uma olhada um dia desse, acho que há uns meses atrás, uns 8 meses atrás, que eu não tinha me atentado a isso, eu tava vendo a matéria, inclusive a gente conversou sobre isso, né, no WhatsApp, que ele começa com a linha de comando falando sobre trans, né, transopt mode on, alguma coisa assim. Então, tipo assim, ligar modo trans, sabe? E aí, os três primeiros filmes, ele tem muita... Vamos utilizar esse termo, né? Tem muita lacração. E esse quarto filme eu não vi nada. É, que, inclusive, o primeiro filme, eles trocaram um personagem, uma personagem, né? Que ia ser de um sexo fora e...
Switch.
E
outro...
Isso. Ia ser, não lembro se era feminino fora e masculino dentro, ou se era o inverso, agora eu não lembro. E aí optaram por botar uma pessoa mais andrógina, né? Pra não ter que...
Bastante andrógina.
Pra não ter essa problemática.
E isso foi feito porque se achou que, à época, o público não aceitaria por hipótese alguma.
Exato. E aí, nem isso tem nesse quarto. O que tem é, assim, personagens aparentemente lésbicas ali, até utilizando de um preconceito, que a gente não sabe, elas não, acabam não falando, não tocando nesse ponto, mas me parece ser algo do tipo, e eu acho que só o fato de você colocar para esse povo incomoda, porque o fato de você ver uma mulher ali, vamos pegar a Bugs, você vê uma mulher de cabelo curto, que tá lutando ali de páreo a páreo com um homem, né, que na mentalidade desse pessoal deveria ser mais poderoso, e ela tá batendo pau a pau ali, e aí ela utiliza um cabelo azul. Eu vi comentários no Facebook de uma pessoa reclamando porque muita gente tinha cabelo azul no filme, e aí eu fui assistir o filme pra ver, porra, deve ter uns 800 personagens de cabelo azul ali, sabe? E aí eu fiquei procurando...
Só tem um.
Pois é. E aí a pessoa reclamando essa questão do cabelo azul, uma mulher com cabelo curto como lacração, sabe? E aí é um negócio estranho, velho. Me parece forçar a barra demais, porque esse filme 4, ele tenta abordar muitas coisas, mas a sexualidade não é uma delas. E essas frases de ação moral, que tem inclusive no 1, eu não vi nenhuma nesse 4. Que é inclusive uma das críticas que eu estava conversando com o Bruno. Que é tipo assim, eles levantam os pontos e não finalizam, não passam pela problemática. Me parece um medo, ou então um furo de roteiro absurdo, sabe?
Uma parada aqui sobre até o azul. O azul é uma das cores principais do filme, né? Não sei se na Matrix anterior ao verde, nessa Matrix, quando você tá dentro da Matrix, ou então quando você tá, como é que chama? Cacete, não tá liberto, é tudo azul, né? A pílula azul.
Mas isso aí é por conta da história da pílula, né?
Sim. Mas tô falando assim, é um conceito do filme, então faz muito sentido quando ela tá dentro da Matrix, o cabelo dela ser azul, isso aí não é nada demais, tá ligado?
De forma nenhuma.
Então, tem uma paleta de cor que faz parte do filme, mas os caras piram, né? Os caras é meio maluco.
Ó, eu acho que Janus tá tentando falar alguma coisa aí, mas o microfone dele não deve tá legal, que tá bem baixinho.
Eu tô ouvindo o negócio bem baixinho também.
Tá falando longe, eu acho.
Tá bem baixinho, é verdade.
Não estamos te escutando, Janúncio.
Eu achei que tá falando longe do microfone, né? Que eu não tô ouvindo também, não.
Caramba, o bicho está mandando um SMR, pô. A gente não tá entendendo. Né?
Olha aí.
Janúncio, seu microfone tá no pau de novo.
Problemas técnicos aí.
Pronto, botei no mudo. É...
Agora que você vai falar, viu? Foda-se!
Luiz chegou e fez assim: Janúcio, é o seguinte, você não estava conseguindo falar, agora eu vou lhe dar um motivo pra você não conseguir falar mesmo.
Ah, eu tô vendo aquele que quicou, Janúcio, o bicho não sabe
mudar. Não, não quiquei não, ele sabe o que é isso.
Acho que foi ajeitar.
Tem esse poder de expulsar ninguém, não.
Só pra entrar nesse ponto que o Bruno falou aí com relação ao azul, eu sou bem chato com as coisas. Eu abri o filme aqui, eu tô passando. Essa questão do azul que o Bruno falou, realmente, velho. Os ternos são azul, a roupa do analista é azul, os prédios são azuis, a roupa que o Neo utiliza é azul. Sabe...
O óculos que ela dá pra Morfeu, isso, quando Morfeu tá sendo liberado, é azul. O óculos que ela usa é azul.
A luz, a luminosidade é azul. As paredes do prédio que o Neo trabalha é tudo azul, cara. A Sim. roupa do Morfeu é azul. Então eu tô passando aqui, tô vendo muita coisa. As luzes das naves, tudo azul. Tudo azul, realmente. Não tinha reparado.
E o que acontece é, o antigo era tudo verde. Quando você tava dentro da Matrix, era tudo verde.
É porque assemelhava aquele código caindo verde, né?
É, não só isso. O código, né? É o monitor de fósforo, eu acho, não é isso?
Ah, aquele antigo que não tinha cor, né? Era só
isso. O verde. Era só o verde. É, a primeira Matrix é verde justamente por causa desse monitor. Aí como agora não faz mais sentido, né? Tecnologicamente não faz mais sentido. Aí e também no final do terceiro filme, a Sammy, ela coloca cores na Matrix, se você lembra, tem um arco-íris, tem muita coisa... e aí eles atualizaram o conceito e aí ficou pra esse azul, que é o azul de quem tá preso, né?
Uhum. Eu tenho uma outra percepção, não sei nem se é válido eu perceber isso agora, porque você tocou no azul. A tecnologia, eu já dei uma zida pesada com relação a isso, porque eu sou muito curioso, a tecnologia ela só conseguiu... botar as cores como a gente enxerga hoje nos monitores, celular, através da descoberta do LED azul. Sabe? Então me parece
ser algo natural do monitor, né?
E outra, isso. E a gente tem a história da luz azul dos monitores, né?
Isso, exato. Que a gente vive o tempo todo. Exato, exatamente isso. Essa luz azul que os monitores têm é justamente pela a instalação dos dispositivos passam a ter cores mais vívidas. É pela adoção do diodo que emite luz azul, o LED. Então, esse é o que aconteceu na tecnologia, que ainda se está estudando muito com relação a isso. Que, inclusive, há um debate sobre a diminuição da vontade de dormir pela emissão de luz azul. Tem várias controvérsias com relação a isso. Então, o debate que se tem é a partir de colocação de cores vívidas nos dispositivos, que é através do diodo azul, sabe? E aí, quando você falou essa questão do azul, me remeteu a essa parte, não só ao Blue Pillar, né? Pode ser o caso também.
Um conceito duplo aí pode ser, né?
Não, agora me permita um comentário, tá vendo? A pessoa acha que vai vir pro Nerd Debate, vai só ouvir bobagem e tal. Nerd Debate é cultura. Acabou-se de aprender por que temos as cores nos monitores e nas telas que usamos o tempo todo.
Por falar nisso, eu tô adicionando um filtro azul aqui pra deixar mais realista o projeto de VR que eu tô.
Tá vendo? Você mete azul.
O
né?
azul dá um contraste pra o realismo.
Isso. É o azul que ele dá... Mas o azul ele dá o... O azul, quando você está mexendo em cores, principalmente que eu mexo aqui, quando eu estou jogando muito, eu mexo aqui nas configurações de cores da placa de vídeo, é o azul que dá, quando você aumenta, você dá a cor clara, que é a cor fria, você adiciona azul, e a cor quente você remove azul. Então quando você remove o azul, fica tudo alaranjado, isso, amarelado, alaranjado. Então, amarelado. E aí, os nossos monitores, eles têm hoje, claro que alguns trabalham com outras coisas, mas a maioria é o RGB, então é Red, Green, Blue. Então, antigamente, era ou Red ou Green. Por isso que tem esse verde da Matrix aí que Bruno estava falando. E o Green, ele era o mais utilizado. E aí, o Red, ele era pouco utilizado. Então, quando a tecnologia descobre como botar o diodo azul, então eles encaixam os três e passam a emitir as cores. Então, fica Red, Green, Blue. Então talvez por isso eles tenham feito a Matrix esse 4 dessa forma. Não sei, fica aí o conspiracionismo, né? Em torno.
Por sinal, fez uma merda gigante aqui do projeto que eu vou entregar amanhã. Sem querer, as texturas ficaram todas azuis, eu vou ter que reiniciar o projeto aqui.
Mas eu vou lhe dizer, o Janus não voltou mais, acho que ele não vai querer voltar mais, porque quando dá problema no microfone ele se chateia e não, nem tenta dar um jeito aí. Eu tava esperando a coisa diferente desse filme, tá? Eu tava com expectativa interessante, porque eu tava achando que eles iam nos surpreender. Entendeu? Eu tava esperando, assim, vão enganar a gente no roteiro, tanto é que quando saiu o primeiro trailer, eu tava achando que o que ia acontecer era o seguinte, que Neo tinha sido conservado na Matrix pelas máquinas, até aí beleza, né? E que um grupo de humanos iria tentar libertar ele, certo? Pra voltar a combater as máquinas, etc. Só que era um grupo de humanos dissidentes que não aceitavam a guerra com as a paz com as máquinas. E iria querer a guerra de novo para libertar a galera, né? Enquanto as máquinas iriam tentar manter o Neo para manter a paz, e era o acordo previsto, né? E eu tava esperando que o filme fosse enganar a gente nesse sentido, que os humanos estariam usando uma falsa Trinity, um falso Morfeu, reviver cenas do passado, para ele se convencer de sair da Matrix e combater as máquinas de novo, né? Só que no final de tudo ia ter um plot twist que os humanos iam ser os vilões e as máquinas iam ser o lado bom da história dessa vez, né? Eu esperava isso, foi isso que eu criei na minha cabeça, de teoria, assim, visto o primeiro trailer, que era o motivo da Trinity estar de volta, que era o motivo de ter um Morfeu, de ter essas cenas refeitas, né, do filme, etc. No final de tudo, bicho, nem isso foi. Eles não fizeram questão de reverter a expectativa.
O jogo online, eu falei até com vocês, o jogo online tem uma parada que é Morfeu, ele meio que entra numa guerra com as máquinas, porque ele quer o corpo de Neo de volta, só que...
Sim.
É quando ele morre, né?
É, quando o Neo morre, ele exige que as máquinas devolvam o corpo, porque ele acha que as máquinas estão fazendo alguma coisa com o corpo de Neo lá, provavelmente deve ter tido algum background pra isso que aconteceu agora, transformar ele numa energia. E aí Morfeu, ele meio que vira um terrorista dentro da Matrix, ele cria umas bombas de código e vai jogando na Matrix pra acordar a galera em massa, saca? Tipo, acordar, sei lá, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. E aí as máquinas mandam um assassino pra matar ele.
Isso.
Pô,
exato.
Bacana. Cara, se o filme tivesse sido isso, ia ser lindo.
Concordo. Eu acho que eles deveriam abordar nessa questão. Eu tive uma expectativa parecida com a de Luiz. Só que eu achei que o filme ia ser mais afrontoso. Primeiro porque se trata de uma diretora trans, né? Eu pensei que ia ser mais afrontoso. Tipo, meta que vocês querem, meta que vocês vão ter. Então vamos falar sobre muita coisa aqui tabu, sabe? Eu pensei que seria algo do tipo.
Vamos botar o dedo na ferida, né?
Isso, exato. Eu pensei que seria por aí. E eu pensei que o Neo e a Trinity, já que eles morreram no 3, ia tomar uma presença similar à do Morfeu aí, sabe? Eles estariam presentes na Matrix, mas no mundo real não. Eu pensei que seria dessa forma, não com a ressurreição deles.
Pronto, eu tô feito o Brunet, eu também esperava que eles estariam na Matrix. Eles poderiam ser até guias, né? Como é que... Um tutorial de videogame. Eles seriam a persona do tutorial ensinando aos humanos que estavam conseguindo se libertar, e eles estariam ali ajudando realmente, ensinando o caminho para todo mundo.
Exato.
Mas infelizmente não foi isso.
Eu pensei que seria dessa forma mesmo. Assim, pra mim, na minha mente, seria o ideal do que você só fazer um revival baseado em pura nostalgia. Revive a pessoa que já morreu. Uhum. Claro que quando a gente olha tecnologicamente, a gente vê que isso é viável, né? Assim, entre aspas também, né? Você vê que o cérebro, depois que morre, é muito difícil você ressuscitar uma pessoa. Só que aí você pode botar uma pessoa com cérebro artificial, né? Tem ali as possibilidades, né? Só que eu juro que eu não imaginava que eles iam reviver dessa forma. Sabe, me pareceu, isso aí me pareceu muito forçado. É, em relação a isso daí.
Triste. Mais uma vez. Muito triste.
Não,
vou suscitar o nosso amigo João Zod e dizer: triste, muito triste foi isso aí.
E me diga uma coisa, o que é que vocês acham? Por que que a Trinity virou uma escolhida também, ter os poderes lá? Tipo, pegaram parte do código do Neo pra poder fazer ela, refazer...
Exatamente isso. Na hora que eles estavam mortos lá e saíram tentando fazer o Frankenstein, foi Frankenstein mesmo. Saíram pegando um pedacinho de um, botando no outro, cortando aqui, colando ali e deu o que deu.
Isso me pareceu... Aí eu vou puxar sardinha até pra minha formação aqui. Me pareceu uma alegoria inversa do criacionismo cristão, sabe? Ao invés de você tirar a costela da Trinity pra colocar... Aliás, a costela do Neo pra colocar... Ah, não, inversa não.
É,
no,
isso
no mesmo sentido, é verdade. Não, é. Não inversa. Me pareceu uma não sei se foi intencional deles, mas me pareceu uma alegoria.
Não, só que aí a gente está supondo, né, Bruno? Porque em nenhum momento mostra que o código de um foi pro outro ali, né? Porque, tipo, mostra...
Mas é como ele tá dizendo, é uma alegoria que ele está... É que ele entendeu isso aí. Ele tá dizendo que foi.
Não, a questão não é essa. A questão é que é o seguinte...
O que eu tô dizendo é que foi o Frankenstein lá, que saiu dos dois e de dois fez um. Vamos dizer assim.
Porque é o seguinte, tem gente interpretando que, como sempre a Trinity foi importante pro Neo, tipo, aquele beijo que ela dá nele, ele revive e tal, tem gente dizendo que ela sempre teve esses poderes também.
Aí são duas posições. Então, a minha suposição, e aí, é tudo suposição. Todo mundo pode estar certo, todo mundo pode estar errado, até chegar o diretor e falar, é assim, bando de babaca, sabe? Então,
chegar assim e dizer, não é nada disso, ela tinha um vírus embutido nela e pronto.
Exato, porque assim, quando a gente vê a Trinity crescendo no 1, no 2 e no 3, ela cresce muito mais devagar do que ela cresceu só nesse 4, sabe? A evolução da Trinity nesse 4 me pareceu muito epifânica. Tipo, eu sou escolhida também e agora eu vou voar, sabe? Eu tava até conversando com o Bruno sobre isso. O primeiro Matrix me pareceu muito com um contexto de RPG. Tipo, você sente a evolução ali, ele vai batalhando, ele vai crescendo, ele vai se fortificando. E a Trinity nesse 4 não me apresentou, pelo menos na minha perspectiva, nada disso. Então, o que me deu a entender é o seguinte, por que que eu suponho uma alegoria, não sei se é intencional, ou se também ela pode ser implícita, ela pode ser subconsciente, a gente não sabe, isso aí eu não vou nem tocar nisso, porque senão a gente passa 6 horas conversando sobre isso, mas não vou nem tocar nisso, na questão do subconsciente, mas por que que me pareceu uma alegoria? Porque vai se tentar ressuscitar o Neo, e aí as influências do Neo passam para a Trinity, sabe? Todo o poder que o Neo vai adquirindo na primeira trilogia, que chega no último filme do 3, ali o terceiro filme, no final a Trinity não tem nada, ela não tem nenhum poder, ela não apresenta nenhum poder.
Ela começa do mesmo jeito, tipo assim, ela tem ali aquelas habilidades dela que são apresentadas no primeiro filme, e do primeiro filme ao terceiro filme é exatamente a mesma coisa.
Exato. Então, no final do terceiro filme, até o início do quarto, ela é um combustível pro Neo. Ela é uma catalisadora de um poder. E aí, o que que acontece no quarto? O poder que o Neo tem passa para ela e ela passa a agir da mesma forma. Então, por isso que eu enxergo da forma dessa alegoria. Porque isso é de uma forma muito epifânica. Em 15 minutos, ela passa a desenvolver esse poder. O Neo tenta voar, não, eu não consigo mais voar, não sei o que, ela chega ali, pula e voa, sabe? Quando no primeiro filme, o Neo tenta desenvolver esses poderes dele ao máximo, e a última cena é ele voando, né? Então, assim, me pareceu dessa forma. Na primeira trilogia, ela é uma catalisadora de um movimento, e no quarto ela passa a ser parte desse movimento, só que de uma forma instantânea, tipo, num estalar de dedos.
é como se ela tivesse realmente absorvido o código de Neo pra ela poder ter chegado àquele processo tão rapidamente, né?
É, ou a ressurreição ter inserido esse código nela.
É, sei lá, bicho. E pra você ver, como tem muita coisa jogada nesse filme, até aquela cena final ali, eu não entendi. Tipo assim, agora os dois estão soltos na Matrix, beleza. Aí quer dizer que o analista não tem permissão de combatê-los, né? Eles não podem, não vai ter, como é que é? Não vai ter mais briga. É, o analista agora tem que obedecer os dois, porque os dois têm poder. Como é que é? Eu não saquei muito bem, não, sinceramente.
É, eu confesso que...
É porque não foi explicado.
Chega...
Simples
eu falar assim. Exato. Quando chega...
Eles foram declarar guerra, tá ligado? Eles chegaram ali para uma declaração de guerra. Só que, tipo, do jeito que os dois estão ali, o analista não é um adversário para os dois. Tá entendendo? Não é tipo o Smith do... o Smith em forma de vírus, que ainda é um adversário para o Neo, né? É, o analista não é um adversário para eles. Então não faz nem sentido aquela declaração de guerra deles.
É, porque tipo, eles têm poder dentro da Matrix, mas fora da Matrix os humanos apanhariam feio pra todas as máquinas, né? Por isso que eu achei esquisito aquilo ali. Qual a intenção? Tipo, ah, eles, pelo que eu entendi, eles estão de acordo com a Matrix nova, mas eles têm que fazer algumas alterações. Entendeu? É isso que eu não saquei direito. É isso
que eles... Isso pra mim foi um buraco negro no roteiro. Quando chega nessa cena que você tá comentando aí, nesse momento que chega, o filme, pra mim, na minha mente, já não tem mais conexão de nada com nada. Primeiro, por quê? É, no terceiro filme, quando o Neo está cego lutando com o Smith, que saiu da Matrix e vai pro mundo real, ele passa a enxergar tudo como dados. E aí no quarto não tem abordagem nenhuma com relação a isso. Neo é só um ser humano normal ali. Parece que perdeu os poderes, embora ele tenha mais...
Deixa eu entender, é que ele ainda, tipo assim, é como se o bicho não tivesse com toda a capacidade que ele tinha, né, no outro filme.
É, não
que nunca chega, que por sinal nunca chega, tipo, só no final que ele voa. No final ele tá com a habilidade, mas tipo...
É, ele voa com a Trinity.
Com a Trinity, mas eles deixam entender isso em algum... Acho que é na luta dele com o Morfeu.
E vamos
que
combinar,
ele não tá 100%,
a habilidade de voar... A habilidade de voar é totalmente inútil, né? Pra todo filme, né?
É, só pra fugir, né? Mas agora não precisa mais porque os bichos andam pela porta. Não faz sentido voar mais.
Não, e quando a Trinity escapa com o Neo, quando só ela está voando, ela escapa da Matrix com o Neo voando pra cima. E pronto.
Inútil. Só pra isso.
Então, isso daí eu concordo com o João Leão, só que pelo excesso de lacunas... No roteiro de filme, você fica sem entender. Porque, primeiro, eu concordo com o João. Segundo, a habilidade de voar em determinados trechos do filme, ela é muito útil quando você vê que eles não conseguem deslogar. E aí, ela é inútil quando você vê que eles conseguem deslogar a qualquer momento. Só que o filme não mostra quais são esses momentos que eles conseguem deslogar. Porque, quando eles estão no trem, tem um monte de inimigo atrás deles. Eles conseguem hackear um espelho e eles deslogam por esse espelho. Quando eles estão ali no final do filme, tem espelho pra todo lado e eles não conseguem... Por que eles não conseguem deslogar em nenhum desses espelhos? Não explica por que eles não conseguem hackear algum desses espelhos pra deslogar. Não explica por quê.
Porque não era interessante pro roteiro. Só
pois
isso.
É, só que... E o roteiro é tipo assim, olha, aqui a gente quer que eles desloguem e aqui a gente não quer. Foda-se vocês. Sabe, me parece isso.
E o Morpheus, o novo Morpheus lá, que perde totalmente a importância depois da metade do filme. E é isso.
Não, ele ainda é usado pra salvar
acordar
a Trinity,
né? Verdade. É. Isso eu achei.
Mas não tem mais diálogo com ele, não tem mais participação dele e acabou-se.
Isso eu achei interessantíssimo, que não aborda direito, que é só dar uma pincelada ali, que é justamente a questão da que a gente vê hoje, a evolução da nanotecnologia, sabe? Uhum. A nanotecnologia hoje, claro que ela está engatinhando, mas quando a gente passa a supor algumas coisas, há a possibilidade de acontecer o que acontece com o Morpheus ali. Sabe, pegar um organismo virtual e trazer pro mundo real com alguma tecnologia nano. E aí você pega milhões de mini robozinhos ali que juntos ele cria um organismo maior.
Tática, aquela tática foi a mesma que o Deus Ex Machina usa, não sei se tu lembra. Quando ele fala com o Neo, ele usa um enxame de máquinas pra fazer um rosto, conversar, lembra disso?
Isso, isso, exato. Era esse ponto que eu queria chegar.
É verdade.
Exato, isso aí. E aí, o que acontece? Fica meio que obsoleta essa questão.
É a mesma tecnologia, né?
É, que é você virtualizar algo, você dá o contexto palpável ali pra algo que é virtual. Você consegue tocar no que é virtual, tá? Através da nanotecnologia.
Já é doido imaginar que o Agente Smith saiu da Matrix e incorporou no bicho, pô? Isso aí já é o mais doido que tem, sem explicação.
Eu consigo entender a explicação nisso, mas assim... Embora no terceiro não aborde muito, eu consigo entender. Porque há estudos, hoje em dia, sobre a influência da evolução tecnológica na mente humana, sabe? Quanto de influência a gente tem... E aí tem alguns estudos científicos com relação ao seguinte. Há relatos na antiguidade, por exemplo, algumas tribos africanas não chegavam à cor azul, por exemplo. Os gregos, quando tinha contato com essas tribos e falava sobre azul e tal, eles ficavam tipo, hã? O que ser azul? Sabe? E aí, a influência dos gregos, egípcios e tal, sobre algumas tribos africanas, fizeram eles perceber a cor azul. Isso aí abre um leque de interpretação para várias coisas. Então, há estudos sobre isso com a tecnologia hoje. A influência da tecnologia sobre a mente humana abre percepções que a gente nunca teve. Sabe? E aí, quais são essas percepções? Eles estão estudando ainda. Então, eu consigo entender essa questão do Smith sair e entrar na mente do cara. Sabe? De alguma forma, embora seja muito complexo, né? E aí muita coisa suposição, mas eu consigo entender a realidade ali.
Se agora no quarto filme a gente vê que os caras conseguiram recriar o código e ressuscitar os caras, é praticamente quase a mesma coisa. Só que aí... O Morpheus, ele poderia incorporar numa pessoa, né? E por que que ele não fez isso? E virou aquelas nanomáquinas? Entendeu?
Porque
assim,
você teria que matar uma pessoa, sabe?
Então, mas é
porque
como se fosse algo só...
não queria.
Não, é porque fica parecendo que é algo só dos especiais. Então é o Smith,
não,
o Neo e a Trinity.
Mas vamos lá. Se o Morpheus usava a nanotecnologia, os mini-robôs, pra se... materializar no mundo humano, certo? Você mesmo suscitou, porque ele não pode fazer isso num corpo. Aí Bruno disse, precisava matar uma pessoa. Beleza, uma pessoa que está na iminência de morte, ele poderia assumir. E lembrando que o Morfeu, lá no início do filme, ele era um agente que foi hackeado, corrompido e virou bonzinho, certo? Mais uma vez, a gente entende...
É porque ele era um agente que tinha sido criado por Neo também, ele não era um agente criado pela Matrix, né?
Ele não foi corrompido, não, ele despertou também.
Ele despertou isso.
Essa é a parada é a primeira vez que a gente tem algo de Matrix dentro da Matrix, pela primeira vez, né?
Vamos lá.
O sonho dentro do sonho.
Só uma coisa interessante.
Não facilita, não, isso de a Matrix dentro da Matrix, por que não entrou? Vocês não acham que são caminhos fáceis que poderiam ser tomados? E aí, por conta de... A gente precisa fazer com que o filme dure 2 horas. A gente precisa fazer que João perca 148 minutos da vida dele assistindo isso.
É como se um jogo que a gente joga atualmente, dentro desse jogo, criasse um jogo dentro do jogo...
Isso. Mas teve isso. Second Life, você podia criar jogos dentro de jogos. É. Não só isso, tem vários
Roblox,
jogos.
Roblox.
Vê só.
Roblox.
Não, mas peraí, mas aí é diferente.
Esse filme.
Mas Roblox você pode criar mesmo jogos dentro de jogos.
Vocês assistiram um filme chamado O 13º Andar?
Não.
Não, também não.
Assistam, pelo amor de Deus. Vocês vão assistir esse filme e vão ver que esse Matrix 4 como é? Resurrection, né? Foi uma cópia cebosa desse filme, e que esses conceitos da matriz dentro da matriz, de que lá dentro existia um ser que poderia ser hackeado, que poderia ser criado.
Tem na HBO Max, viu? Tem na HBO Max.
Pronto, assistam, pelo amor de Deus. Aí vocês vão ver que esse filme é antiquíssimo, eu acho que é da década de 90.
É 99.
Pronto. da década de, final da década de 90. E já trazia isso aí tudinho, de uma forma bem organizadinha, bem bonitinha, que agradava as pessoas e não ficava essa lambança que a gente assistiu. E outra, e não tinha ninguém voando para dar golpe, nem usando espelho na hora que era conveniente, e na hora que era conveniente não podendo usar os espelhos.
Só uma coisa interessante que foi colocada aqui, antes que eu me esqueça, que é o seguinte: se vocês lembram que no antigo filme falavam-se dos programadores. A Sammy mesmo era uma programadora. Uhum. E a gente nunca tinha visto isso acontecer. Eu acho que algumas coisas que aconteciam em Matrix eram mais conceituais do que eles não entendiam como funcionava. E aí eu acho que essa parada do Neo como desenvolvedor de jogos e ele programar aqueles o Morfeu, ele programar o Looping, é interessante, que é uma parada que eu sentia falta no outro. Se falava das máquinas, dos programas que podiam fazer programas, mas nunca tinha sido colocado, né?
Apresentado.
Tu tava falando da SAT, não?
A SAT, isso.
É. Eu tenho dois.
E pelo menos tem uma coisa boa nesse filme, que nos outros eu sempre achei um absurdo que todo o time que cercava Neo morria, né? Dessa vez ninguém morreu, né? Pela primeira vez.
Eu senti muita falta disso, meu irmão. Eu pensei que não ia ser a
carreira. Ficou triste, viu? Ficou muito triste. Muito triste.
Meu irmão, pensei que quando eu vi assim os bichos indo e o cara, e ainda colocam isso no filme, né? Toda vez que a galera se junta com o Neo, a galera morre. Eu fui, pronto, é agora que a carnificina vai começar, meu irmão.
E não tivemos isso.
Tenho dois pontos com muito relação triste a isso daí. Deixa eu ver se a minha Alzheimer deixa eu completar o raciocínio. É o que João Leão estava falando, que assim, esse contexto, por que que a gente vê? Eu não assisti esse filme, João, eu vou assistir, valeu pela indicação, mas por que tem essa questão num filme de 1990? Com a invenção da tecnologia e das máquinas no mundo real, surgiu-se um problema filosófico que é tipo assim, nunca houve esse tipo, dessa forma, né, que eu vou falar agora. Uhum. O fato de nós estarmos vivendo numa simulação virtual, sabe? O que faz com que nós, seres humanos, e isso é um problema filosófico atual, o que garante que nós, seres humanos, não estamos vivendo numa simulação virtual, numa Matrix, certo? Então, essa problemática filosófica, eu acho que, assim, ela é derivada de 1950, 1960, alguma coisa assim, sabe? E aí, então você vai encontrar ela presente em vários cantos. Matrix parece ser copiado, porque o problema do Matrix, ele gira em torno disso. E pelo que você tá falando desse outro filme, é o mesmo problema, só que com roteiros diferentes, né? E aí, então, tipo assim, Matrix, ele tá abordando o problema em terceira pessoa, me parece, e esse filme que você tá falando me parece ser em primeira pessoa. Eu vou assistir mais pra poder falar com mais propriedade.
Tem Dark City também, né, que é das sombras, que também aí, nesse contexto de ilusão, né, o cara vivendo uma ilusão.
Teve outro ponto que o Bruno falou, tu lembra o que era, Bruno? Minha Alzheimer já atacou aqui, eu esqueci.
Agora eu não lembro.
Especificamente. Não. E quando você vai para estudinho, aí a gente vai para a formação de Brunei, aí a gente volta tudinho para Platão e a história da caverna. Que
isso?
Todo momento isso é suscitado nos filmes. Em todo momento. E termina sendo uma filosofia rasa. Porque você tem lá no primeiro Matrix, você tem uns toques filosóficos que podem ser aprofundados e terminam não sendo nos outros filmes. Nesse, eles são pincelados e continua sendo uma filosofia muito rasa para pseudo-intelectual dizer que, ah não, isso é a caverna de Platão. Ah, meu Deus do céu, como eu sou inteligente. E no final, não sai do canto. A discussão não sai do canto.
Verdade. Eu lembrei o outro ponto. Era a questão do Morfeu. A influência do Morfeu. Ele sair do virtual e entrar no real. E aí foi que João Leão também levantou o que vocês estavam falando, a questão se o Morfeu assumir um corpo, esse corpo morre. E aí me acendeu um alerta no filme com relação ao seguinte. A Trinity, ela é transportada pro corpo da... ela é...
A Bugs,
ela é uma hospedeira momentária ali. É. Por que ela não morreu? Como que foi possível chegar a existir esses dois corpos num determinado momento, quando nos outros momentos não é possível, sabe?
Duas consciências no mesmo corpo, né?
Isso, exato. Isso. E aí, tanto que a nova oráculo lá, né, ela fala, a Trinity tem que querer. Se eu fizer o bypass aqui sem a Trinity querer, ela morre, ou o Bugs morre, não sei, agora eu não lembro. Então, a gente vê que em determinado momento do filme isso é possível, e me parece que no restante do filme não é possível, e por que é possível? E aí acontece uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é tipo assim, fazem o bypass, que eu acho que João Leão é um negócio que ele vai surtar agora, que ele vai, provavelmente ele vai concordar, acho que ele vai dar uma gargalhada, que é tipo assim, fazem o bypass, coloca a Trinity ali no corpo dela, e em 3 segundos após isso, assim, toma-se um lapso de tempo, e ele já aparece na nave com a Trinity ali. Sabe, não explica como que saí, eles saíram dali.
Não, mas o plano da SAT já não, tinha não, dito que quando aparece, as máquinas então descobrirem, a gente já não vai estar lá, se der tudo certo.
Então, eu sei, mas tipo assim, não, as máquinas, bem, as máquinas
como é
descobrem...
Isso? É teletransporte? Então, não, teletransporte, pô! Cara, você não tá vendo, não? Eles dominam a tecnologia... Muito mais do que a gente pensa. Eles conseguem abrir um buraco de minhoca e sair de um ponto para outro. Eu não sei como eles não colonizaram outros planetas, já que a Terra tava uma porcaria. Já que a gente tem o poder do buraco de minhoca.
Então, Luiz, o que eu tô falando aqui, não discorda do que você tá dizendo. Isso aí que você toca é abordado no filme e é apresentado dessa forma. O ponto que eu tô querendo apresentar é o seguinte. O filme fala isso daí, então fala que, ó, quando a gente fizer... As máquinas vão descobrir e a gente tem que fugir daqui o mais rápido possível. E aí eles fazem o bypass, as máquinas descobrem e, tipo assim, estralou um dedo, tá todo mundo na nave, sabe? Não mostra uma perseguição, não mostra qual a influência da presença desses dois organismos em um corpo só, aliás, dessas duas consciências em um corpo só, só aparece ela deitada, assim, faz um bypass na Bugs, em 3 segundos depois tem uma nova cena deles na nave lá, e repassando essa consciência pra Trinity de volta, sabe? Então, não tem, assim, nenhuma abordagem. Porra, o corpo, ele tem rejeição dessa nova consciência? A aceitação é fácil? A Trinity quis passar ali, mas a Bugs consegue sustentar, o corpo da Bugs consegue... Então, abre uma lacuna, assim, de milhares de questionamentos que poderiam ser abordados, assim, em pouco tempo. Tem como você fazer uma abordagem dessa em 5 minutos? Pra mostrar eles tentando sair dali, se a influência, por exemplo, é um corpo com duas consciências. O que poderia ter acontecido ali? A Bugs tentar controlar a perna esquerda e a Trinity a direita, e ela cair, sei lá, sabe? Uhum. Porque tá ali a presença dos organismos. Ou a consciência da Trinity está adormecida. Não explica nada disso, com uma lacuna absurda. Absurda, essa cena pra mim foi a pior que teve.
Eu acho que a melhor coisa que esse filme trouxe pra gente foi a experiência Matrix na Unreal Engine 5. Pra videogame aí que.
É, né? Eu
trabalho
com
Unity, meu irmão. A Unreal não se crê aqui não. Sou defensor do Unity.
Não, mas aquilo ali foi.
Agora vamos lá. Como eu não faço parte desse mundo do videogame, as irmãs Wachowski. E a Warner estão me devendo 148 minutos.
Não, e se a gente. É só a gente analisar, pô.
Tu assistiu o Advogado do Diabo e gostou, João, mesmo sabendo que era uma bosta.
É só a gente analisar o que foi que elas fizeram.
O Advogado do Diabo é divertido, rapaz.
Tá vendo aí?
Vamos analisar então, o que foi que elas dirigiram nesses últimos anos? De 99 pra cá. Matrix Reloaded, aí vem Enter the Matrix, o jogo, né? Matrix Revolution, aí vem o Matrix Online. Que é um jogo que...
Veja a diversidade. Matrix.
O que é impressionante é que essas duas desgraçadas passaram a vida fazendo Matrix pra fazer uma porra dessa mesmo. Não, caralho, você não
aí,
tava querendo fazer
mas tem algo mesmo assim. Aqui. Matrix, Path of Neo é uma das melhores experiências que eu gerei esse jogo. Acho que umas 3, 4, 5 vezes, porque é... Até hoje eu não vi um jogo fazer uma mistura tão boa de jogo de... De arte marcial e tiro. Não existe.
Luiz, mais uma vez, vamos lá. eu não faço parte do mundo do videogame.
Sim, beleza? Mas eu tô lendo.
Pra
mas...
mim,
sim.
Não teve coisa boa, não, velho.
Mas eu tô dizendo aqui o que elas fizeram. Pronto, aí aqui.
Prossiga.
Path of New, 2005. Aí pronto, Speed Racer. Em 2008.
Não, não assisti, não me.
Não, não vi... é a seguinte.
Eu odiei.
Speed Racer, eu tenho uma expressão pra ele. Muito péssimo.
O próximo, em 2012, também. A Viagem, que é Cloud Atlas no original, um filme de quase 3 horas. 2 horas e 52 minutos. Eu gostei, achei interessante, mas é muito enrolado. É
cara,
muito enrolado.
É com Tom Hanks. É, não é bacana, não.
Tom Hanks, Harry Berry, eu gostei. Tem o Hugo Weaving aqui também. Que é aquele negócio de uma parada mais espírita, né? Que
de reencarnação e tal.
É. Aí vem esse último filme merda aqui, O Destino de Júpiter, 2015.
Vixe Maria.
Também não assisti, só vi a galera detonando, mas...
É, eu só vi a galera detonando, também não
Mila Kunis e Shiny Tatum, horrível. E Eddie Redmayne fazendo um péssimo vilão e Xambin morrendo, é isso.
Pra variar, Xambin morre.
Aí, 2015 a 2018, Sense8. A série.
Eu não gosto, eu particularmente não gosto.
Não assisti.
Não, parece.
Eu assisti, mas eu não gosto. Tá?
É aquelas séries que, pra quem. O público-alvo dele e todo mundo gosta. Mas é aquele negócio de nicho, né? Atingiu o nicho e é isso.
É.
Sense8. E agora Matrix Resurrection. De direção é isso, né? Agora...
Ou seja, vamos lá. Voltando pras direções, eu acho que. As Wachowski só acertaram no primeiro Matrix.
E Animatrix, foi... elas nem dirigiram, tá? Animatrix, ela faz roteiro. Aí, isso que eu disse foi direção. Quando a gente vem pra roteiro, aí entra V de Vingança, Animatrix, né? E é isso. É isso, praticamente, assim. Não tem muita...
V de Vingança, pra mim, é sensacional. Eu confesso que eu nem sabia da influência.
Agora, V de Vingança, o roteiro é fácil, né? Porque você já tem pronto, já tem
uma adaptação, né?
Então é fácil. Não tem muito como errar, não, cara.
É com Ctrl-C,
Ctrl-V. Pra você errar, você precisa ser muito ruim.
É igual a pizza. Quando a pizza tá ruim, ela tá boa, tá ligado?
É desse jeito.
A Animatrix é bom também. Ela devia ter ido na linha de roteiro. Eu não sei, velho. Eu acho que... Tá, saca quando você tá fazendo... Você não foi obrigado a fazer a parada, porque parece que eu acho que elas podiam ter colocado outra coisa, mas você tá ter tanto apego com a obra que mesmo sem vontade você vai fazer, pareceu isso, tá ligado?
Bruno falou aí de Animatrix. Esse filme poderia ser resumido em 30 minutos e ser um episódio de Animatrix que dava certinho.
Vou fazer uma edição minha, vou cortar o filme todinho e fazer uma versão... Aí eu disponibilizo lá no grupo pra gente assistir uma versão com
tudo certo, cara, porque, assim, como eu tô dizendo, 30 minutos você tinha condições de contar toda essa história e dava bacana, cara.
É o Bruno Elias Cutter agora, é?
Rapaz, pensando o quê? O negócio tá ficando... Rapaz, tá vendo? Mais uma vez, Nerd Debate está revolucionando. Tivemos hoje aulas de... filosofias, de sociologia e até de antropologia com Bruno Brunet. Agora vamos ter o corte Bruno Elias. Meu irmão, eu estou regozijado.
É isso, gente. Então tem algo mais aí pra gente comentar? Que a gente
Hoje rendeu bastante, né?
Detonamos bastante aí, gente.
Eu teria um pequeno ponto. Se tiver tempo ainda, tem um pequeno ponto.
Fala, eu tenho um ponto. Não assistam.
Pode mandar aí.
É a questão da que a gente começou a falar sobre a questão dos bots, né?
Certo.
No filme. E aí você fica sem entender. Assim, o filme, quando a gente começa a entender, o Smith aparece e aí parece que ele vai ser o vilão. Começa o cacete. Trocar ali e parece que ele vai ser o vilão. E aí mostra que não é. Aí aparece o analista, pô, então o vilão é o analista. E aí chega um determinado momento você vê que o analista também não é o vilão. Aí você chega nos bots lá, tem a enxurrada de bots, os bots se matando, se explodindo lá a rodo. E aí você não sabe de onde vem esses bots, se é auto-reprodução por IA.
Não, peraí. O analista disse que os líderes da Matrix lá, os Switches, né, iam resetar pra versão anterior. Certo? De imagem fundo de verde e tal, etc. Provavelmente era aquela versão, né?
Antiga.
É. E o analista pediu um tempo porque ele queria convencer o Neo a se entregar de forma espontânea E ele que ativou os bots.
É, eu achei então, que foi ele que ativou também.
Então, ele ativa o modo enxame, né?
É.
Mas aí ele morre e ele passa a se
auto-reproduzir. Ele não morreu. Ele não morreu.
Não morreu?
É, a máquina ele não morre com o tiro não, né?
Ele volta, pô. Lembra não? Ele tá voltando lá.
Ele é uma máquina, ele pô. Ele não morre com o tiro dentro da Matrix, não.
Eu vi ele se desintegrando de verde lá, pensei que ele tinha...
Não, é, ele desintegra mesmo naquele momento, mas no final ele vai conversar com o Trinity e com o Neo.
É, porque ele é uma máquina e máquina não morre tão fácil assim, né?
Eu acho que não é nem o caso só dele ser máquina. Eu acho que realmente ele é tipo... Tá ligado? Aquilo ali é só um avatar. Destruíram o avatar, mas não destruíram ele, tá ligado?
Na verdade, aquilo ali é... Foi interessante para o roteiro que ele não morresse.
É outra coisa que foi tosco também. Sobre a atuação, esqueci de falar com esse bicho. Esse bicho pode tentar o que for, véio, mas é muito ruim a atuação do bicho.
Não, pra você ver como tem coisa errada aí, quando Neo e Trinity vão visitar ele no final, tá quebrado a entrada do lá de onde
não, ele... Não, ela quebra. Ela quebra. Quando eles estão chegando. Quando tá chegando, voando, ela quebra aquela parada ali.
Ah, ela chega quebrando, entendeu? Pensei que já tava quebrado antes.
Não, ela quebra.
E olha que eu assisti duas vezes,
viu? E dá pra entender que ela tá mais poderosa que Neo, tá ligado?
Uhum.
Do que Neo da versão
anterior. Não tem problema. Bicho, quanto a isso, não tem problema.
Não, eu acho interessante. Como eu disse, eu acho que só ela ser escolhida seria muito melhor. Só
é, mas aí, de onde ela tirou esses poderes pra controlar as coisas na Matrix daquele jeito? Com o estalar de dedos.
É porque no primeiro filme, era basicamente isso que Neo fazia, que ele tomou uma nefada no segundo, pô. Tá entendendo? Uhum. Mas no final do primeiro filme, deixa eu entender que o poder do escolhido de Neo é uma parada surreal. Ele altera a Matrix, tá ligado? Quando ele vai ali, entra no Smith, destrói o Smith. Só que aí os caras não tiveram a cara de colocar isso no segundo filme, tá entendendo?
Ah.
Tipo, nerfaram ele.
É, porque a partir dali ele virou só o Super-Homem, praticamente, né?
Então, só o Super-Homem. Na realidade,
mas o Super-Homem não tinha poder de alterar a realidade. Neo tinha, mas foi nefada. Então.
Eu não percebi muito essa nefada, não, até porque a cena, acho que é no Reloaded, que o Neo absorve o Smith, né?
Não, o Smith, ele tenta hackear o Neo, daquele jeito lá que ele faz.
É, e mete o Neo a mão.
A única coisa que o Neo faz é, tipo, ele não deixa, né? O bicho volta aquilo ali, mas, tipo... Ele não faz mais aquele negócio, tipo, chegam os agentes, ele não chega, mete a mão no peito, os agentes explodem os bichos, como ele fez com o Smith no começo, tá entendendo?
Não, no final do primeiro filme, ele entra dentro do Smith.
É, outra coisa ele também, não sei se vocês lembram que os agentes, eles não são, nem de longe, no final do primeiro filme, alguma coisa que combata o Neo. Neo, Smith luta com ele, ele fica com a mão só, batendo, tá entendendo? Quando vai pro começo do segundo filme, os agentes chegam, não chegam assim a enfrentar, mas ele luta...
Igual, a luta.
Assim. Existe uma luta ali, tá entendendo? Ele fala que os caras tiveram um upgrade, mas taca porra, o cara, ele consegue ler todos os códigos da Matrix, pelo menos é o que deixava entender no final do terceiro filme. Ele consegue alterar, consegue... E foi nefado. Ele virou realmente só um personagem... Ele passou a ser, como o Luiz colocou, um super-herói, né? Ele tinha força, ele tinha velocidade, ele voava.
E eu gosto muito do Neo do 2, porque me lembra muito o jogo Path of Neo, que é a melhor fase... É quando você vai...
Não diga isso não.
É a melhor fase do jogo, é no Neo do 2, quando você tem, tipo, entre aspas, mundo aberto. Você voando, você olha vários bairros lá da Matrix, né? E você seleciona qual a sua próxima missão, e cada um tem uma treta pra resolver ali, e é muito massa jogar ali. Então, por isso ficou com a memória afetiva daquele Neo com aquela roupa e de óculos escuros, melhor
Neo. A melhor coisa que existe... Então, são dois pontos. Vamos fazer assim, os dois pontos do 2. É aquela perseguição de carro ali, de moto, caminhão, aquela lemassa, meio Vingador do Futuro, não. Terminator 2, né? É, parece um pouco Terminator 2. E quando eles colocam o conceito do arquiteto, que foi utilizado nesse com as portas e tal, porque quando você acessa uma aplicação, um site, você acessa uma porta. Isso aí é interessante.
Mas na luta do Merovingio também com as espadas lá é foda, pô.
Não, velho. Não, pelo amor de Deus.
Nas escadarias ali, eu acho bem legal.
Não, pelo amor de Deus. Não, a melhor coisa que tem do filme 2 é Mônica Bellucci lá, que tá muito gata e só.
Até porque essa parada da... O 2 foca muito em luta e o 3 só tem luta no final, né?
É porque é o seguinte. O 2, o grande erro do 2 foi que pegou as cenas de luta que fizeram sucesso no primeiro filme e fizeram um filme só disso.
Igual S4.
Não, não, mas tá
pra mim, o 4 foi só isso, é. Da metade.
Mas é.
Embora a luta do 4 seja muito ruim, as lutas.
É muito ruim, pô.
Mas eu acho que. Não, eu tô falando da questão de utilizar muito a luta.
Sim. Sim. Eu acho que é porque tem uma... Chega um momento que a pessoa não sabe mais o que fazer, né? O que é que a gente bota aqui? Bota uma luta que resolve.
Só que bota... aqui, bota uma explosão.
Então é o seguinte, deu 30 minutos de filme e fez. É, a gente não tem mais história, mete luta aí, que a gente fecha duas
se, horas e tá tudo. Se botasse o roteiro de Matrix na mão do roteirista de Velozes e Furiosos, eu acho que ele faria até um negócio pensando... melhor, velho.
Eu tava pensando em carga explosiva, que é só explosão.
Também pode ser um carga explosivo. Aquele que é com o Liam Neeson, que o bicho salva a filha dele, a esposa dele, a avó dele.
É. Como é o nome dele? Sei lá, eu sei que o primeiro é até interessante, depois, meu Deus do céu.
É, eu esqueci como é o nome desse. Alguma coisa explosiva. Bota na mão de qualquer um desses bichos aí, fazia até um roteiro melhor pra Matrix.
Não, é filme dos anos 80, né? Que eu lembro que filme dos anos 80 era sempre Kickboxer alguma coisa. É esse filme aí. Esse aí, Kickboxer no computador.
É, já chegou a um ponto que eu acho que essa franquia já explorou tanto essas paradas filosóficas e crítica social que agora eu quero ver
não,
o Matrix
dá,
só de
não,
porradaria.
Dá pra fazer.
Até porque a parte filosófica foi só pincelada, bem por cima e no final
não teve nada. E a crítica social também foi só pincelada. Tipo,
não,
dá
a crítica
pra...
social nem teve, pô. É.
Não, agora eu quero Matrix só de porradaria, pô. Quero só um Matrix de Kung Fu e acabou.
Ah, vai ter no jogo, pô. Isso aí é pra jogo. É. Vai ter no jogo.
Bom, eu quero agora um remake de Path of Neo com a Real Engine lá que eles mostraram e eu vou comprar na pré-venda pra me decepcionar mais.
Feito o outro jogo. Agora vamos lá.
Cyberpunk. Com ele também, né?
Exatamente, eu ia dizer isso. Cyberpunk. Outro jogo com o Keanu Reeves que... Vocês ficaram doidinhos aí querendo o jogo e no final estavam se lamuriando.
Ah, zerei. Zerei o jogo e pra mim o Keanu Reeves lá como Johnny Silverhand tá mil vezes melhor do que esse Neo aí, velho.
Eu tô com medo de uma parada. Eu fui assistir Matrix procurando enredo e me deram porrada. Eu tô com medo de assistir John Wick e ter roteiro, porra.
O próximo, né? O próximo John Wick.
Exatamente, eu tô confundindo aí, acho que a sala de roteiro era próxima uma da outra, eu acho que tá desarrado.
Eles adiaram, né,
velho? Não, botaram... e o John Wick estava no filme do Matrix, né?
É, estava.
Eles adiaram, pô, porque ia estrear junto John Wick e Matrix em 2022. Aí eles adiantaram Matrix pra 2021 e deixaram John Wick, agora John Wick só em 2023.
Eu
acho que era isso mesmo, Bruno. Eu acho que lá em John Wick ele tá atuando como Neo e aqui ele está atuando como John Wick. Dessa
agora, vez. Eu vou ser sincero, eu esperei Neo chegar e dizer assim, que eu dei meu cachorro, yes, baby.
Não, eu acho que eles colocaram dois roteiros em cima da mesa, uma pasta vermelha e uma pasta azul. Ó, da Matrix esse vermelho. O cara meteu a mão no azul e levou embora, velho.
É raro, pô, é raro. É raro. Ele errou, ele entrou no set errado, como disseram aí, ele entrou no set de Matrix achando que era John Wick. Foi tudo. Esse é o problema da proximidade dos filmes, né?
É, exatamente.
Verdade.
Tudo errado. Então aí agradecer a presença dos dois Bruno, de João Leão, de Janus, que já se foi aí.
Que nos deixou.
A participação de Janus foi grande nesse programa.
O microfone dele.
Janus, que não está mais entre nós.
Exatamente. E o próximo aí, The Witcher, quarta-feira. Já vão assistindo aí.
Eu não vou participar, que eu não assisti nem o primeiro, eu não vou assistir.
Já assisti.
E João Leão.
Se me convidarem de novo, eu estarei presente aqui. Tem
não, com certeza. Agora é sempre convidado.
É só chegar!
Se Lídia deixar, né? Você pode vir. E João Leão pediu aí uma sessão extraordinária pra gente gravar sobre Não Olhe Para Cima da Netflix.
Sim, por favor.
Vai ser quinta-feira. Quinta-feira a gente faz.
Fechado. E assistam, senhores. Não vão se arrepender. E quem estiver ouvindo aí também, assistam Não Olhe Para Cima. E assim, eu já adianto que me lembrou muito uma produção dos irmãos Coen, tá?
É, exatamente. Então é isso, agradecer aos amigos e todo mundo que ouviu e... Yes, baby. Thank you.
Vou matar
até a próxima.
Aí, então.
Valeu. Tchau, tchau.
Falou.